amigos do Peladranete, entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com ele.
Eita.
Altei, Fernando Maidana, tudo bom, Fefito?
Tudo bom, Gabu. Quem não tá empolgado tá morto por dentro. Só o Olavo de Carvalho não tá empolgado nesse momento.
Tá culpado, né? Fumando. Quem tá também, ele, Vitinho da Comédia, tudo bom, Vivi?
Veja só, a Pepsi Cola.
Gostei.
Tudo bem, Gabu, graças a Deus. Tamo junto aí, felizes, porque depois de um ano de férias, a seleção voltou.
Porra, que alegria.
Estamos de volta com a seleção brasileira.
Dor e pau.
Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Bora.
Futebol e crimes hoje. Futebol e crimes. Coisa legal da pau.
É, porra. Nossa, leve.
Que coisa boa.
Então vamos, meus amigos.
O que fizeram com o futebol da seleção da Espanha já foi um crime. Roubaram o Brasil.
Sim.
Porra, putaria.
O que o Diniz fez com a seleção também tinha sido outro crime. Foi muitos crimes.
Também.
Bom, vamos começar o programa de hoje falando que tem redes sociais do Peladinha aí, tem Twitter, Instagram, grupo de Telegram, enfim, tá tudo aí. Facebook, vida ali, pensando em divulgar mais, porque acabou o Facebook, não tem mais Facebook.
Não existe isso.
Inclusive, em breve vou deletar tudo que tem do Pelada no Facebook, tá o grupo e o... Então se alguém tem apreço por alguma coisa, quer salvar alguma coisa, vai lá, corre, porque qualquer dia desse eu vou deletar tudo mesmo. Tem as redes sociais particulares do Peladinha, no arroba Príncipe Vidani, arroba o Fernando Maidana no Instagram, Maidana é legal no Twitter, arroba Show do Vitinho e arroba Peladranet no Instagram ou Peladanet no Twitter. Só lembrar todo mundo que estamos soltando projetos paralelos aí, o Fábrica de Filmes tem saído com frequência, né, Vitinho?
Tem saído bastante, Fábrica de Filmes, tem o financiamento coletivo do Show do Vitinho também, né? apoia.se/showdovitinho e me dá dinheiro, por favor, eu pago aluguel agora, é foda.
Muito bom. E tem Mal Acompanhado, inclusive queria dizer que tem um assunto que não tá nesse programa e que poderia estar aqui, mas que tá no Mal Acompanhado, que é a suspensão de 2 anos do Gabigol suspenso do futebol por tentativa de fraude no exame antidoping.
Nossa, como não tá nesse programa?
Cara,
não é possível.
Tem que tá, pô.
Eu vou botar o fato bizarro da semana pra gente comentar isso rapidinho,
então. Por favor.
Fato bizarro da semana.
Ó, o que aconteceu, pra explicar resumidamente pra galera, antes de mais nada, eu quero dizer pra galera que acho que ele vai entrar com recurso, que não vai dar nada, que ele não vai tomar as pessoas, ele vai sair dessa com advertência.
Também acho.
E isso é pensando em como o futebol funciona e tal, já funcionou. O que rolou? Véspera do segundo jogo da final do Carioca do ano passado, o Flamengo tava treinando ali pra pegar o Fluminense antes de perder o segundo jogo, né, tinha vencido o primeiro por 2-0. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT fazer um teste surpresa. O Gabigol tomou uma série de atitudes que geraram a denúncia, que foram consideradas tentativa de fraude no antidoping. O comportamento do atacante relatado por oficiais do controle de dopagem é resumido dessa forma. Primeiro, o Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade, inclusive ele ignorou os oficiais e foi almoçar. Tratando a equipe, inclusive, com desrespeito.
Porra, mano.
Gabigol ignorando os caras, né? Os caras, oi, Gabigol, ele ignora, passa reto.
Vou almoçar.
Vou almoçar. Partiu almoço. Ele não seguiu os procedimentos indicados na hora da coleta, pegou o vaso coletor sem avisar pra ninguém, do nada pegou o potinho e entrou no mictório, começou a mijar, o oficial começou a acompanhar ele até o banheiro e ele se irritou, ficou irritado, Gabigol. E na hora de observar a coleta, que o oficial tem que fazer, que é protocolo, Gabigol escondeu o pau. Essa é a verdade. O grande crime de Gabigol foi esconder o pênis. E depois, a mais filha da putagem que ele fez pra mim foi que ele entregou o vaso aberto, sem tampar.
Porra, caralho. Vai tomar no cu, cara. Como se aí... fosse um café pro cara.
Exatamente. Porra,
mano. Aí tem que tomar punição mesmo, cara. Tem que tomar punição.
Era só mostrar o pipi, Gabigol.
Se ele tomar a punição, ele vai depois soltar um... Roubaram meu pau!
Canalha!
É isso.
Pô, mas assim, eu acho que não faz menos sentido, que provavelmente é sempre o mesmo cara que vai lá fazer o teste. Ele já viu o pau do Gabigol.
Exato.
Não vai surpreender em nada, entendeu?
E assim, não é como se o Gabigol já não tivesse sido pego fazendo coisas bem mais vergonhosas que mostrar o pau, tipo, em casa de cassino debaixo da mesa, fazendo trap, rimando pescoço com pescoço, ou seja...
Ele tá... Mas olha, é coerente, ele também se escondeu no cassino. Então a gente vê que é um comportamento comum. Se escondeu nesse último ano também no Flamengo, então a gente vê que é um comportamento comum.
Ô, Maidana, essa leitura jornalística eu não tinha ouvido em nenhum outro lugar. Preciso elogiar o Maidana, tá?
Tem um padrão de comportamento.
É, né? A gente consegue ver.
Não sei porque o oficial achou que ele ia fazer algo de diferente disso.
Né? Me surpreende que ele não mijou embaixo da mesa.
Isso. Na própria boca, igual o macaco. Pô, muito bom. A pena do Gabigol vai até 8 de abril de 2025. Falaram 2 anos, mas na verdade o que começa a contar no dia da tentativa de fraude. Então, no fundo, começou a valer 8 de abril. Ah, Vidani, mas ele jogou ano passado. Mas ele jogou tão mal que eles nem consideram. Não, zoeira, não é porque ele jogou mal.
Às vezes já tava já valendo, né? Já.
É porque ainda que ele tivesse atividade no último ano, cabe recurso da decisão e eles consideram a partir de quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube. Ele pegou a pena mínima, né? Que era entre 2 e 4 anos. E vou dizer que ele vai, né, entrar com recurso lá na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça e tal. Geralmente o que acontece nesses casos é que o jogador leva só uma advertência e que quando entrar lá, tipo, eles aceitarem o recurso e falar, tamo analisando, já suspende essa suspensão do Gabigol, ele pode jogar normal. É o que eu acho que vai acontecer.
Uhum. Eu acho que tinha que tirar a suspensão, mas ele tinha que ser obrigado a postar uma foto do pau dele no Twitter pra todo mundo ver como é que é.
Eu acho que por 6 meses ele tinha que abrir live toda vez que ele fosse mijar.
Perfeitamente.
Entrar em campo sem short. Não, mas depois teve um cara que falou que foi só um dos fiscais, né, que não viu, e os outros 3 estavam lá testando que viram. Então eu acho engraçado a galera que falou, não, eu vi, pô, eu vi o pau dele.
Eu não durmo até hoje pensando no pau do Gabigol. A gente falou mais disso no Mal Acompanhado das Semanas, se vocês quiserem ouvir. A gente, inclusive, fez um telecurso pra Mary Jo ensinando o que é grower e o que é shower. Coisa que o ouvinte do Pelado na Net já sabe há muitos anos, já ensinou aqui.
Porra, não chega aqui sem saber o que é.
Exato. Então, assim, uma coisa interessante que rolou lá no Mal Acompanhado desse assunto. E, sinceramente, cara, sorte do Corinthians que não contratou o Gabigol.
É, caralho, mano. Já ia chegar com essa bomba aí pra lidar.
Ah, mas o Corinthians ia fazer questão de botar uma lupa no pau do Gabigol pra mostrar pra todo mundo que ele não tem nada a esconder.
Ia mesmo, com certeza.
Olha só, tem dentro da minha cabeça essa semana também, episódio 13 já está no ar. Episódio com um brulé chamado O Céu Resplandece, falando da morte do Toriyama, conversando sobre Dragon Ball.
Porra.
Tá lá também, enfim. Tem saído aí podcasts além do Peladranet pra você curtir.
O seu presente.
Canta mais um pouco. Já tá bom.
Farei.
Foi bom. Seleção Brasileira. Estreia de Dorival Júnior no comando da seleção com 2 amistosos contra as seleções europeias, as chamadas de primeiro nível, né? Ai, seleções de primeiro nível. Antes da gente falar dos jogos, deixa eu falar sobre a escalação titular do Dorival Júnior em ambos os jogos, tá? Bento, Danilo, Fabrício e Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. A gente acertou a escalação aqui no Pelado, inclusive, tá? Imaginava que o Danilo ia ser titular, que o Wendel também. A gente errou a dupla de zaga porque o Marquinhos foi cortado e tudo mais, então a gente imaginava que ia ser ele. Fabrício, Bruno e Beraldo acabaram sendo os titulares. O Beraldo a gente já sabia também. Agora, os volantes, né, eu imaginava, eu queria que ele fosse com o Douglas Luiz, enfim. Ele foi de Bruno Guimarães e João Gomes, Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Rodrigo Sênior, né, começou ambos os jogos de falso 9, ali na posição no meio. Era o atacante do meio, mas ele não jogou de centroavante, né, vale dizer isso. Eu gostei muito da formação do Dorival, tá?
Ah, gostei muito. E achei que ele conseguiu dar uma dinâmica pro jogo, assim, que com o Diniz não existia. Essa ligação entre o meio e o ataque, com o Paquetá nessa função, e obviamente o Vinícius não jogou bem, mas o Rodrigo jogou muito.
Muito.
E participou muito do ataque, e achei que ficou muito mais dinâmico o time.
Cara, eu acho impressionante como o Rodrigo não sente o peso de ser o 10 da seleção, né, cara? Ele
bizarro.
Assumiu a 10 e ele tá solto no time. Acho que ele é o melhor jogador do ataque do Brasil, né? Nesses últimos 2 jogos ele foi o melhor, ele já vinha sendo o melhor jogador do ataque do Brasil no ano passado, o ano perdido, com o Diniz e Ramon, etc. Mas gostei, acho que assim, no primeiro jogo funcionou bem melhor o ataque do Brasil do que no segundo, né? Formação ofensiva.
E acho que nenhuma seleção, talvez a Inglaterra com o Bellingham, mas esse tipo de jogador assim, que é muito raro de ver, que é coringa, né? Porque o Rodrigo, ele funciona no campo inteiro, praticamente.
No ataque, no campo inteiro de ataque, esquerda, direita, meio, funciona total.
É, dá pra mexer tudo e deixar ele em campo sempre, assim. É bizarro.
Meio, falso 9, qualquer coisa, acho que dá pra encaixar o Rodrigo e funciona.
Vamos falar do jogo contra a Inglaterra primeiro, porque o jogo de sábado, acho que foi o jogo que mais alegrou o Brasil, né? No fim das contas, porque a performance do Brasil foi muito boa, assim. A vitória foi de 1-0, mas o Brasil, cara, deu mais chutes no gol do que a Inglaterra, deu 14 chutes, a Inglaterra também deu 14, mas deu ao gol 5 contra 3, teve menos posse de bola, mas foi pau a pau, foi 53-47, e o Brasil tava muito mais aguerrido em campo, cara, teve 19 faltas contra 11, por exemplo, tava encaixada a marcação, e aí você fala, pô, Vidani, mas o número de faltas alto, pô, não foi alto o número de faltas no sentido de o Brasil foi violento. O lance é, o Brasil tava marcando em cima, tava achando a bola, e tava achando os caras, entendeu? Acho que esse é o recado do número de faltas.
Isso faz parte do jogo fazer falta.
O que funcionou muito bem contra a Inglaterra, foi o que não funcionou no segundo, que foi justamente o meio do Brasil, em especial o Paquetá. Eu acho que ele e o Rodrigo, contra a Inglaterra no primeiro tempo, arrebentaram, cara. O Brasil podia ter feito uns 3-4-0 no primeiro tempo, tá?
Sim, sim. Bola na trave do Paquetá, teve o gol que o Vini perdeu na cara.
Não, o gol que o Vini dribla o goleiro e chuta fraquinho é perdido na cara. O lance do Rafinha, que o Maguire faz a cagada que a gente já sabia que ele ia fazer alguma momento. Porra. E o Rafinha não aproveita. A finalização do Rodrigo lá no lance que o Paquetá enfia ele dentro da área e ele chuta pra fora. Então o Brasil teve 4 chances claras no primeiro tempo.
Essas horas deve vir flashback do Diniz na cabeça deles. Só pode. Deve vir algum flashback do Diniz falando alguma coisa, passando uma instrução. Ele falando, mas o Diniz queria assim. Ai, aí perdeu.
Eu não vou culpar o Diniz porque eu acho que o Vini, ele tá devendo na seleção, sinceramente. Ele tá devendo muito na seleção. O gol que ele perdeu, ele não pode perder. Aliás, mesmo o gol que a gente fez, a gente vai falar daqui a pouco disso, mas o Vini também perde um gol na cara no gol do Hendrick. Ele não pode perder esses gols. Ele tem que ser um jogador decisivo pra gente. Acho que o último jogo que o Vini fez um gol pela seleção legal e tal, foi na Copa do Mundo contra a Coreia. De resto, não lembro.
E na Copa ele jogou muito bem, mas acho que foi o único período dele bem na seleção. Foi na Copa mesmo ali que ele jogou muito bem.
É, e muito bem, acho que é muito bem pro Brasil, tá ligado? Porque o Brasil tava oscilando muito na Copa. Então acho que ele foi um dos melhores do Brasil na Copa. O Richarlison também foi muito bem na Copa, por exemplo. E o próprio Neymar foi bem e tal. Acho que foi, mas foi daquele jeito, né? Foi sempre um asterisco. Tipo, ah, mas também tem jogo que some. Mesmo o Vini sempre tava assim. Eu acho que a Inglaterra teve boas chances no primeiro tempo. Eu gostei. Uma parada que me preocupava contra a Inglaterra foi a zaga. Quase toda com novidades. Pô, teve o lance que o Fabrício Bruno salva ali na pequena área, travando o cara.
Exato.
Absurdo, pô.
Muito foda.
Como funcionou a defesa do Brasil? A exceção de Danilo, que já é veterano, mas Beraldo, Fabrício Bruno, o Wendel, novidades. E o Bento, nem se fala, novidade também. Então, a zaga inteira com novidades, eu tava preocupado e funcionou muito bem contra a Inglaterra.
É, inclusive, assim, o Beraldo, a gente vai chegar no jogo da Espanha ainda, mas pra mim ele tem que ser o titular ali daquele lado esquerdo.
Também acho.
Muito diferente, é novo, mas ele é muito bom zagueiro, é zagueiro técnico, toca bem a bola, sai pro jogo também.
E já passando o pano pro Beraldo, ser humilhado acontece, toma caneta também. Faz parte do jogo, gente, é isso.
É, tá tranquilo.
O Alaba, um dos grandes zagueiros do futebol mundial da década passada, foi entortado pelo Messi também, acontece, gente.
O Aubameyang lá, como é? Aubameyang não, o Boateng,
isso.
Confundi os nomes.
Eu tava falando do Boateng também, eu confundi com o Alaba, mas era o Boateng que eu queria falar.
Confundiu? É, todo mundo confundiu. É, o Messi humilha ele e o Boateng é um dos melhores zagueiros dos últimos anos aí que surgiu, é normal, pô.
Exatamente, acho normal também. O Bento foi bem nos dois jogos, não dá pra culpar o goleiro. Acho que a zaga foi muito bem. O Bento não teve culpa em nenhum gol que o Brasil sofreu nos dois jogos. Gostei muito da zaga do Brasil, de verdade. Acho que o Fabrício Bruno, principalmente, me surpreendeu, cara. Eu esperava que ele nem fosse ser titular. Aliás, que ele nem fosse entrar. Eu achei que quando o Bremer no banco me surpreendeu. Não sei vocês, mas eu achei que ele fosse ser titular do lado do Beraldo, depois de todos os cortes.
Também achei, mas que grata surpresa, né, mano? Que bom que a gente viu esse cara poder jogar e mostrar que tô de boa. Ele ou o Bremer, tanto faz, cara. Vendo esses dois jogos, porque o Bremer a gente viu jogando...
Copa do Mundo, pô.
É, então. E de zagueiro a gente ainda tá muito bem, porque ainda tem o Militão, tem o Marquinhos que tá mal pra caralho, mas ainda é novo, pode se recuperar e voltar a jogar. Tipo, a gente tem muita opção mesmo de jogador.
E eu acho que assim, pra Copa América, a gente... Hoje eu tô mais tranquilo quanto a zaga do Brasil, sabe? Ele ia falar, não, essa zaga tá boa pra Copa América.
Sim.
O Fabrício Bruno e o Beraldo, se forem eles na dupla de zaga da Copa América, tá tudo bem. Tô tranquilo com isso, sinceramente.
É, a peça que mudar ali tá de boa, não voltando o Marquinhos, tá... suave.
Pra mim, cara, inclusive, quem melhor aproveitou, falando do jogo contra a Inglaterra, quem melhor aproveitou a chance na seleção foi Andrés Pereira.
Também acho.
Pra mim foi o cara que mais aproveitou a chance, que é novidade e tal, e que se destacou. Pô, no primeiro jogo saíram o Paquetá e o Rodrigo no começo do segundo tempo, entrou o Andrés Pereira e o Hendrick. Aliás, o Hendrick é o concurso, tá? Obviamente que ele foi o que melhor aproveitou a chance, porque, pô, fez gol nos dois jogos e ele decidiu os dois jogos, então...
Monstro.
Mas o Hendrick já seria convocado de qualquer forma, porque ele é um fenômeno aqui no Brasil. O Pitico, o Andrés Pereira, cara, não, ele era uma dúvida. Ele entregou lá a final do Libertadores pro Palmeiras, no Flamengo, saiu com uma fama meio de pipoqueiro e tal. E, cara, logo depois que saíram o Paquetá e o Rodrigo, saiu também o Rafinha e entrou o Savinho. Na primeira jogada, o Savinho ali perde a bola, volta pro Pitico, ele dá um lançamento absurdo pro Vini Júnior, que perde um gol na cara, outro gol na cara.
Mais um.
E a bola sobra pro Hendrick fazer o gol. E aí o gol do Brasil. Cara, é passe absurdo do Andrés Pereira.
Cara, não só isso, mas eu acho que ele entrou muito bem no meio. Ele tá fazendo uma temporada muito boa na Premier League também. Isso é tacar, assim.
Sim.
Na minha opinião, o ponto negativo no meio-campo do Brasil é o Bruno Guimarães, que na seleção, pra mim, nunca entregou tanto quanto no time dele. Tava mal, foi mal contra a Inglaterra e mal contra a Espanha. E o Andrés Pereira meio que cobra o espaço dele na defesa também quando entra, assim.
Tipo, total.
Marcando pra caralho também.
O Bruno Guimarães e o Rafinha, pra mim, eles perderam a chance. Nessa convocação, os dois foram muito mal. O João Gomes até foi bem contra a Inglaterra, mas meu amigo, assim, contra a Espanha, nada funcionou no João Gomes também. O Douglas Luiz, quando entrou ali contra a Inglaterra e cobriu esse espaço junto com o Andrés Pereira, o Brasil virou outro time, inclusive. Dá muita diferença quando você tem um meia que é ofensivo na hora de marcar, sim, que é agressivo.
E nisso, a gente sente muita falta do Casemiro. Apesar dele estar tendo uma temporada muito ruim, a gente não tem outro jogador que consegue fazer o que ele faz tão bem quanto ele, né? Diz de marcação, assim.
Pô, a gente passou muitos anos na seleção muito seguro, tranquilo, por causa do Casemiro. Cara, é foda, meu.
Sim.
A gente sente muita falta. Ainda teve no fim do jogo a entrada do Pablo Maia, no maior estilo, o chefe é meu amigo, né? O chefe foi meu parceiro, hein?
E jogou bem também, jogou bem. Né?
É, poucos minutos, mas jogou bem, é. Mas, assim, queria destacar que o Endrick fez o gol e ainda perdeu um gol na cara de dentro da área, em mais um passe do Pitico, genial, inclusive, do Andrés Pereira. Tudo isso porque ele tava pensando no modo carreira dele no FIFA, que ele se criou, o bonequinho dele também fez o primeiro gol pela seleção em Wembley, e ele ficou muito emocionado e não conseguiu focar no jogo.
Isso aí é maluquice, tá? Isso aí é... Isso aí, se ele não fosse tão genial, era candidato a prêmio Daverson.
Cara, mas eu acho que ele deve ter convivido com o Daverson no Palmeiras a ponto de ser meio maluco. Isso é maravilhoso, gente. De verdade, eu amei. Achei isso personalidade pra caralho.
Achei foda também.
Do Endrick assumir. Porque, cara, isso é emoção, mano, do jogador. É ele emocionado lá dentro de campo, falando, caralho, meu primeiro gol pela seleção e o Wembley, puta que pariu, como eu sou... Ele devia estar sentindo foda.
Pô, claro. O jeito, mano, que ele comemora, dá pra ver que é isso, né? Assim,
total.
Que ele valoriza aquilo ali pra caralho.
Ele tá realizando um sonho, né?
Então, até que no segundo gol, no segundo jogo, vai ele lá puxar a bola pra querer bater pênalti.
Então, cara, é isso que eu ia falar aqui agora. Vocês estão ligados que ele poderia ter feito 4 gols nos 2 jogos.
Né? Total.
E se ele faz esse e depois cobra o pênalti, ele teria feito 4 gols em 2 jogos.
Não, e assim, o lance de cobrar o pênalti, pra mim, é o que a gente elogiou naquele Palmeiras e Botafogo, que ele bota a bola debaixo do braço, né? Acho que é a personalidade dele de falar, eu consigo resolver. E deixa eu resolver. Tipo, deixa pra mim. É uma parada de personalidade dele que eu acho foda, porque ele tem respondido em campo mesmo. Teve até torcedor do Palmeiras rindo, falando que por ele ser do Palmeiras, se ele fosse bater o pênalti, ele ia perder. Porque o Palmeiras vem numa péssima sequência de pênaltis batidos e tal, né? Eu acho que, cara, da personalidade dele como atacante, como candidato a protagonista da seleção, foi uma performance perfeita do Endrick. Perfeito. Fez tudo que podia fazer.
Oh, e nesse sentido, ele me lembra muito o Romário, cara.
Muito.
Essa coisa de, tipo, tá no lugar certo sempre.
Nisso e na camisa pra dentro. Camisa pra dentro também me lembra muito, cara.
Sim. E é baixinho também, né? Pequenininho também.
É.
E essa coisa de se posicionar bem pra caralho e decidir. Dá a bola em mim, que é eu. E, porra, isso é muito foda, mano.
Cara, contra a Espanha, tudo foi diferente do que contra a Inglaterra, tá? Não sei vocês, mas contra a Espanha, minha sensação é que a gente foi devorado quase que o jogo inteiro, assim.
Sim.
O Dorival não conseguiu lidar com o meio campo da Espanha no primeiro tempo por momento nenhum. A gente foi dominado com o Rodri, que não perdia uma bola, não errava um passe.
Esse cara é um desgraçado, né?
Ele é absurdo, um dos melhores meias do mundo. Acho que o melhor meia do mundo hoje.
Sim.
Não tem nem dúvida pra falar disso. E o Lamine Yamal, que, cara, simplesmente matou o Wendel e o Beraldo. Ele matou os dois, ele não teve o que fazer. Nenhum dos dois conseguiram marcar ele. E o João Gomes, quando foi marcar ele, foi mais burro ainda que os dois somados, assim. Foi um bagulho bizarro. Porque ele infernizou a zaga do Brasil. Cara, toda a solidez defensiva que a defesa nova demonstrou contra a Inglaterra faltou contra a Espanha. O pênalti, que é polêmico e pra mim não é pênalti, absurdamente não é pênalti, o do João Gomes...
Não é nada, pelo amor de Deus. Né?
É tão polêmico quanto infantil, porque foi uma marcação fofa do João Gomes, cara. Ele tinha que pegar a bola, não pode acontecer aquilo nunca na vida. Do Lamine Yamal ter a abertura que ele teve pra driblar. E aí, cara, o João Gomes marcou fofo durante todo o jogo contra a Espanha, deu ao Rodri a oportunidade de marcar no pênalti, enfim. O juiz errou na marcação do primeiro pênalti, eu afirmo isso com todas as letras, errou, não foi pênalti. O segundo pênalti que nós vamos comentar daqui a pouco, pior ainda, foi menos pênalti ainda, mas o primeiro já não foi.
Eu acho esse mais absurdo, cara, eu achei esse mais absurdo, porque o Yamal, ele desaba, e aí é só ele ali no lance, cara. O João Gomes nem encosta nele direito, cara. Ele busca
o
contato.
Ô Vitinho, o segundo, o Carvajal tinha botado a bola pra frente, já tava no tiro de meta, cara, tá ligado? A bola já tava saindo, mano, é um bagulho bizarro, cara, de trombada.
Pô, é porque assim, o primeiro, vendo ao vivo, todo mundo achou que foi. É no replay que você olha e fala, tá, não foi porra nenhuma. Então se tivesse o VAR, o cara anulava.
Cara, eu vendo ao vivo, achei que ele tinha se jogado, sim. Porque a perna do João Gomes tá muito longe da trajetória da bola, cara. Muito longe.
É que dá pra enganar.
Dá.
Pelo ângulo que da câmera e tal. O segundo, nunca é pênalti. Em nenhuma situação é pênalti. Ao vivo, gravado, em pixel art, não é pênalti. Não é pênalti.
Por isso que eu falo que o segundo é bizarro. O segundo, o juiz, qualquer posicionamento que ele tivesse em campo, ele teria que não marcar aquele pênalti, tá ligado?
É, não faz sentido nenhum.
Não era ângulo, não tinha ângulo pra marcar aquele pênalti, não tinha possibilidade.
O primeiro eu acho bem contestável, tá? Até agora, até depois, ainda acho contestável.
Você acha que dá, vale a discussão e não é tão erro assim?
Vale a discussão e ainda tem como olhar e falar, não, pra mim foi...
De qualquer forma, juvenil.
Divergimos, Maidana. Eu não acho que não tem discussão. Não.
É. Ainda assim, concordando se é pênalti ou não, é juvenil a atitude do João Gomes. A marca daquele jeito.
É, pra mim é isso. É tão polêmico quanto infantil.
É juvenil e é uma palhaçada no, a seleção aceitar não ter VAR em que uma situação dessa podia ser conferida em campo.
Cara, assim, eu vou puxar esse assunto daqui a pouco, mas eu concordo 100%, Maidana. Acho que a CBF se apequena na hora que ela aceita fazer um jogo desse tamanho sem VAR. Demorou quantos anos pro Brasil ter um amistoso contra a Espanha, cara? Contra uma seleção desse calibre. Aí vai e faz na casa dos caras com um juiz português, que é vizinho dos caras. Então assim, porra, mano.
É a desculpa de... A Federação Espanhola deu desculpa de poupar gastos e teve 80 mil pessoas no estádio.
Pouco dinheiro. Imagina quanto custou cada ingresso, Vitinho. Vai se fuder.
Nossa, cara. Não, poupar gastos é ridículo, mano. Isso não...
Chamava o Murichol e fazia de graça o VAR lá, pô.
Não, é melhor que não tem.
É verdade. Mas enfim, contra a Espanha, principalmente, se o Vini já foi mal contra a Inglaterra, ele tava muito mal na partida contra a Espanha, assim.
Ah, eu acho que pesou muito, cara, muitas coisas ali. Vocês estavam já discutindo isso no grupo, eu acho que muitas coisas pesaram na cabeça dele nessa.
Cara, eu fiquei triste, principalmente no lance que o Rodrigo tava 1-0 já pros caras. O Rodrigo fez uma puta jogada pela esquerda, deu uma caneta no Carvajal, que tá até agora procurando o Rodrigo. E ele toca de ladinho, de pé, quase de calcanhar pro Vini dentro da área. E o Vini tinha que chegar, mano, furando a rede, enchendo o pé. E ele chapa pro goleiro fraquinho. A puta que pariu, cara.
E no meio do gol, é.
Ele perdeu algumas situações, assim, de gol com essa bola assim, cara. Bola chapada. Eu não sei por que ele tá fazendo isso na seleção.
Cara, nem falo só das finalizações, Maidana, mas assim, teve um lance no segundo tempo que o Endrick sai correndo, ele tá com a bola dominada no meio e ele tropeça na bola, cara. Ele não consegue acertar um passe pro Endrick. É um bagulho bizarro, cara.
Eu acho,
cara,
o primeiro assim, jogo que... também ele saiu pela lateral com a bola.
É. Esse lance da pressão deve ter pegado muito em cima dele, assim. E a gente comentou no grupo, mas o fato dele ter feito uma entrevista inteira sobre esse assunto e todas as perguntas da entrevista são sobre os casos de racismo que você sofre e tudo.
É,
não. E aí a CBF deixa o cara sozinho lá, não põe ninguém pra dar um apoio. No dia do jogo, teoricamente é um jogo em combate ao racismo. E a única coisa que a CBF faz é colocar uma frase merda na camisa. E essa mesma frase merda num ônibus, ninguém pronuncia, ninguém fala nada. Nenhum jogador fala nada, nem técnico, ninguém fala.
Só o Vini fala.
Com certeza, mano. A sensação dele é, eu tô sozinho em qualquer lugar que eu for. Eu posso sair do Real, eu vou continuar sozinho. Eu tô na seleção, eu tô sozinho. Não importa o que eu faço, tá
ligado? É isso aí. Só pra gente voltar do jogo, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque eu quero dedicar um espacinho pra gente falar do Vini mesmo. Mas o Dani Olmo fez um golaço com direito à caneta no Beraldo. E inclusive bote fofo do Bruno Guimarães, tá? Porque eu vou falar da caneta do Beraldo que é normal. O que não é normal pra mim nesse lance é o Bruno Guimarães chegar na bola e com o pezinho mole, cara. Porra.
É bizarro, porque se você reparar o lance, além dele chegar com o pé mole, se ele não chega, o Beraldo consegue fazer a recuperação e contestar o chute, pelo menos. Então ele tira o espaço que o Beraldo poderia ter pra recuperar ainda chega fofo, tá ligado?
Mano, diferente do João Gomes, que bobeou, se o Bruno Guimarães faz o pênalti naquela situação, depois da caneta, tava bom, tá ligado? Tava bom. É um negócio que tem que chegar duro, mano. Na hora ali, o cara deu caneta no meu zagueiro, eu vou deixar ele fazer o golaço? Não vou. Não vou deixar.
Mas pensa se é o Casemiro. O Casemiro acerta um racista na torcida, se aí tá em campo ali. Ele bica essa bola na cabeça de um filho da puta.
Exato, é isso que eu tô falando, cara. Ele tem que chegar furando a bola com o bico da chuteira. E se errar e acertar o cara, paciência, mano. É uma chance claríssima de gol, cara. É um bagulho de, sabe, é praticamente uma mão na bola do Suárez na Copa do Mundo. É isso, cara. É essa situação que você tem que dar tudo.
Mas eu acho que aí tá o problema, né? O Bruno Guimarães não é esse jogador. Ele não é um primeiro volante, entendeu? Ele é um cara de saída de bola, de criação ali. Não é esse cara,
mano. É assim, foi humilhante pra caramba. É um gol que a zaga da seleção não pode tomar. E acho que aí pesou a inexperiência do Beraldo. Ele chega recente na Europa e tal. Acho que aí pesou. Espero que ele melhore enquanto jogador pra não tomar mais esse tipo de lance, não tomar mais as canetas. Mas que principalmente a gente tenha um volante que deu combate na cobertura dele. Porque o Bruno Guimarães não deu. Deixou ele na água, cara. É isso. Deixou a gente na água, né? Enfim. Golaço do Dani Olmo, não tem nada a ver com isso. Humilhou a zaga do Brasil. E aí tá a principal diferença da seleção do Dorival pra de Tite, hein? Poder de reação. Brasil perdendo de 2-0. O Vitinho mandou até no grupo, né? Hoje não vai dar pra nós não, gente. Acho que já era.
Mas em todo lugar tava assim, cara.
Sim.
Porra,
eu 2 não a tenho 0, poder de reação.
Minutos. Não tem como, tá todo mundo.
A gente tá mal acostumado com a seleção do Tite mesmo, cara. Que não tem poder de reação.
É isso. E a do Diniz também, né? Se o Diniz fosse... Mano, na moral, se fosse a seleção do Diniz, a gente tinha tomado de 8.
Ô, Vitinho, o Diniz não tinha nem poder de ação, quanto mais de reação, né?
O Unai Simon, inclusive, falhou bizarramente, entregou o gol pro Rodrigo, beleza. Mas o Rodrigo também não tem... Assim como o Dani Olmo não tem nada a ver com o Bruno Guimarães com o pé mole, o Rodrigo tem nada a ver que o Unai Simon entrega a bola no pé dele e o chute que ele acerta por cobertura é golaço mesmo. É chute quem manja o que tá fazendo, quem sabe o que tá fazendo.
É como se não fosse nada. O que me dá raiva é se o cara fazer um puta de um gol desse normal, assim.
E aí, enfim, fomos pro intervalo com 2x1 no placar. E aí, algo impensável pra seleção do Tite. Com todo respeito ao Tite, vocês sabem tanto de elogio que eu já fiz pro Tite aqui nesse podcast. Sigo fazendo, achei ele genial. Mas na seleção, realmente, o Tite era muito ruim de reagir. O Dorival voltar no intervalo com 4 mudanças, cara...
Foda isso, né?
Graças a Deus, Dorival, muito obrigado, cara. Mano, a seleção começou diferente no primeiro minuto já. Ele trocou o Danilo pelo Ian Couto. Danilo que, inclusive, foi bem demais contra a Inglaterra e foi muito mal contra a Espanha. Não conseguiu nada, né?
O Danilo tinha questão física, né? Ele, na verdade, de um jogo pro outro, ele falou que não ia jogar, tava sentindo a panturrilha. Então, eu acho que é isso, assim. Já é um cara de mais idade também. Talvez não tivesse nem que ter ido pro jogo, né?
É, 33 anos, não acho ele tão velho, mas eu concordo. Acho que teve uma questão física ali. O Endrick entrou no lugar do Rafinha, Andrés Pereira no João Gomes e o André pelo Bruno Guimarães. Cara, o meio do Brasil não funcionou. Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá foi uma merda no primeiro tempo contra a Espanha. Os três foram uma merda. E o Dorival mexeu em 2 e 3 peças. Cara, mandou muito bem o Dorival mesmo. Porque a partir do primeiro lance do segundo tempo, já tava totalmente outro time, cara. O time tinha combate no meio campo. O cara já, o Andrés Pereira, ou o próprio, acho que era o André, tava grudado no Rodri logo que voltou.
É, e o André, o desses convocados, é o que chega mais perto do Casemiro, assim, obviamente, pelo amor de Deus, né?
Eu acho que não. Eu acho que é o Douglas Luiz.
Eu não sei, o Douglas Luiz é mais um 8 ali também, né?
Cara, mas em relação à marcação, acho ele mais forte que o André.
É mais Europa, é mais experiência, mas em característica, teoricamente, o André faz essa função de 5, tá ligado?
Sim, entendi. E acho assim, eu achei um absurdo o melhor volante do elenco, que é o Douglas Luiz, não ter entrado titular em nenhum jogo. Achei um absurdo mesmo. É,
sacanagem, cara.
Mas essa nova formação funcionou bem demais. Com Bento, Ian Couto, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Andrés Pereira e André, Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Eu preciso destacar esse tridente do ataque.
O ataque do Real.
Que todo mundo queria ver, que é o ataque do Real Madrid a partir de julho, né? Se o Mbappé não vier, né? Se o Mbappé vier, aí o Endrick vai ter que esperar um pouquinho no Castilha, talvez.
Mas o Endrick, cara, capaz, não sei, capaz do Rodrigo pro banco, do jeito que tá.
Porque o problema nesse primeiro tempo, que o Brasil foi com 2x1 e podia ter ido com 2x0 pro intervalo, eu coloco os dois gols nas contas dos volantes, cara. O João Gomes marcando fofo no pênalti e o Bruno Guimarães que marcou fofo no lance do gol da careta do Beraldo.
Sim, sim.
Então dá pra colocar na culpa nos dois, inclusive. E, fora que o Paquetá tava mal demais no jogo, o Paquetá só recebia a bola e dava toque de primeira. Ele não segurou uma bola pra armar uma jogada no primeiro tempo.
Ele jogou mal o jogo todo. No primeiro ele jogou pra caralho.
Sim.
Jogou muito.
No segundo jogou mal demais.
No segundo ele não fez nada.
E aí, cara, a pressão imposta pela postura nova do Brasil deu resultado imediato. 5 minutos do segundo tempo, Endrick iluminado, pega a sobra do escanteio de esquerda, de prima, faz o gol de empate. Cara, gol de gente grande, preciso falar, hein, cara. Ele comemorando com o pai dele, ó, me arrepia de lembrar.
Foda, mano. Porra, o momento do gol foi absurdo. A narração do Luiz Roberto falando, vamos empatar.
É, Endrick, eu grito, né? Foda, meu.
Ele é muito foda, cara. É muito louco isso do esporte, assim, da gente presenciar esse tipo de coisa. Porque não é só o cara ser bom. Tem alguma coisa ali que não dá pra explicar. É. Não dá pra explicar,
tá ligado? E você viu que o Lamine Yamal quebrou o recorde, né? Ele é o jogador mais jovem a ver um gol do Endrick de dentro do campo. Ou seja... Grande recorde do Lamine Yamal, que driblou,
parabéns,
driblou parabéns. E mamou o Brasil. Enfim, mamou nada, que os caras jogaram melhor que nós, mas tudo bem. Uma coisa que eu fiquei irritado quando tava 2x2, tá, que eu preciso destacar aqui, que é a arrancada do Beraldo, quando ele rouba a bola, e aí ele tem Endrick pra direita, Vini pela esquerda, e ele resolve chutar. Isso me irritou profundamente, Beraldo.
Ele tinha o Vini e o Rodrigo na esquerda, e ele chutou pro gol. Ele falou, é eu.
É isso, exato. Acho que entre eu, Vini e Rodrigo, eu tô mais habilitado pra fazer o gol de fora da área. É isso que ele resolveu fazer. Tirando isso, o Beraldo jogou bem, tá? Tirando a caneta e esse lance, acho que ele foi bem no jogo, acho que ele não foi mal, não, acho que ele não comprometeu. É, quando o Dorival tira o Vini Júnior finalmente, depois do Vini Júnior errar tudo que tentou, pra botar o Douglas Luiz em campo, e puxa o Paquetá pra esquerda, cara, o Andrés Pereira ficou ainda mais livre pra armar o jogo, do lado do Douglas. E aí o Brasil, cara, pressionou bem melhor, e até acho que na hora do pênalti que deram aqui em cima do Carvajal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Brasil tava melhor em campo do que a Espanha, cara.
Sim, tava criando mais chance, ficando mais com a bola.
Momento
de acreditar
na virada, né?
A personalidade do Endrick, que você fala, ele faz o gol, e no lance seguinte, no que a Espanha sai com a bola, depois do gol, ele chamando o time pra cima, cara. Puta que pariu, mano, é um negócio.
Sim, chamando o time pra cima, ele dando o pontapé no Cucarella lá, eu esqueci o nome do cara lá.
Muito foda, vai tomar no cu, é o nome do cara, mano, porra, Cucarella é o caralho.
Tem que bater mesmo. Não, e o cara pegou ele pelo pescoço lá, deu uma empurradinha nele. Ele deu 2 pontapés no cara. Endrick, nessa hora a gente tem que lembrar que não tem VAR mesmo. Tem que encher o pé no maluco. Foda-se. Ah, porra, meu cara... Mano, o moleque tava apanhando lá também, ele não deixou barato. Isso pra mim é foda. Correto. Hendrick, bate mais em espanhol. Por favor, pode bater mais.
Bate mais em espanhol. E é muito louco porque...
Bate mais.
Pega lá. Ele era o único jogador do Brasil que pegava na bola e a torcida aplaudia, cara. E o Vini e o Rodrigo já são do Real e não, a torcida não aplaudia quando eles pegavam. É bizarro isso, tá ligado?
É, não. Ontem ele se consolidou como um fenômeno mesmo pra mim, assim, de essa semana, esses jogos da seleção. O mundo tá olhando o Hendrick de uma forma diferente. O jeito que a gente viu ele contra o Botafogo no passado, por exemplo, acho que a galera tá passando a ver um pouquinho do que a gente viu, sabe? Ele vai falar, cara, esse moleque, assim, ele parece muito que eu tô lendo um livro de história de 30 anos pra frente, tá ligado? E tô vendo acontecer na minha frente.
É isso.
É bizarro.
E o Abel Ferreira, porra de Flaco Lopes, mano. Para de colocar o Hendrick na ponta direita, caralho. Tá tomando cu o Flaco Lopes.
O baixo número de faltas pela seleção brasileira no primeiro tempo mostrava que a Espanha jogava confortável pra caramba, né? No segundo, a gente equilibrou bem a ponto de terminar o jogo. 20 faltas dos caras, 16 da nossa. O exemplo que eu falei das faltas no começo. É isso, né, cara? Olhar pro jogo como o Brasil apertou a marcação e conseguiu chegar nos caras. Os caras não estavam mais soltos no campo inteiro como ficaram. E aí, com 40 minutos de segundo tempo, o juizão português achou legal marcar um pênalti que ele tirou de dentro do próprio cu, assim, achou bacana, achou legal. Cara, a CBF, pra mim, apequenou demais a seleção brasileira quando aceitou um amistoso desse tamanho sem o VAR, como eu já falei no passado. Não quero fazer teoria da conspiração nem nada, mas um juiz português, que é vizinho da Espanha, com muita identificação espanhola, e vale dizer que muitos dos problemas de preconceito que a gente falou aí da Espanha, Portugal também faz, aplica, né?
Há um tempo já, inclusive, tem um tempinho já.
Então rola uma identificação entre esses dois países, essas duas nações, e pareceu pra mim que o juiz estava caseiraço.
Total, 100%.
Não pode a CBF... Cara, se é pra testar o time pra Copa América, pra uma competição, tem que ter VAR. Porra, banca a CBF o VAR, entendeu? Banca nós, assim, nós vamos pagar.
E ainda é suspeito porque são dois lances de pênalti duvidosos que o juiz demora pra marcar, né? Ele fica um tempo ali esperando, tipo, será que eu marco ou não?
Parece que marcou foi o Big Boss, né? Foi o Boninho que marcou.
É, então.
Mano, cuca. E assim, mesmo com esse revés aí do segundo gol do Rodri de pênalti e tal, inclusive, Bento não teve culpa em nenhum dos pênaltis. Ah, o primeiro pênalti foi no meio. Porra, o cara é um goleiro jovem pra caralho, o Rodri é consagrado, campeão de Champions League. Você acha que o Bento não vai arriscar um canto? É, não, ele vai arriscar um canto.
Vai lá você e pega. Pega o pênalti do Rodri lá, vai lá.
É. Porra. Mesmo assim, com tudo contra, o Brasil foi pra cima. O Douglas Luiz deu um gigantesco lançamento pro Paquetá na ponta direita.
Porra, absurdo.
Que se o Paquetá tivesse duas pernas, ele tinha feito o gol já.
Pô, e teve um lance na Copa do Mundo, cara, teve um lance que foi Brasil e Coreia do Sul, que foi 4-0, mas o Neymar dá um lançamento pro Paquetá exatamente igual.
4-1.
E ele perde o gol exatamente do mesmo jeito, que ele chutou com a esquerda de cantinho e errou o gol igual.
E aí, o único pênalti de verdade do jogo, logo depois, ali nos acréscimos também, o Galeno foi derrubado dentro da área depois do cruzamento do Ian Couto e o Paquetá mandou pro fundo da rede. Depois do Hendrick pedir a bola, o repórter da Globo disse, né, que o Hendrick pediu e tal, não sei se ele pediu de fato ou não, ou se ele só fez aquele esquema que o jogador faz, né, de pegar a bola pra proteger o batedor, pra tirar a pressão do cara, né, tem muito jogador que faz isso. Então assim, eu queria dizer, estou apaixonado pelo Hendrick? Creio que sim.
Pra caralho.
Tô apaixonado por esse cara, acho que personalidade absurda, nem roubando a Espanha pode ganhar de nós, essa é a verdade.
Mas, por exemplo, uma coisa, tipo, o contra a Croácia, beleza que é outra situação e tal, a gente toma aquele gol e ainda faltavam 3 minutos, e o time não reagiu da mesma forma como esse reagiu.
É isso.
Sabe, de tipo, porra, ainda tem jogo, vamos tentar. E eu, em nenhum momento o time do Dorival baixou a cabeça, mesmo com o juiz roubando, tá ligado?
É isso.
Nós temos uma mesa de debate esportivo com 3 homens negros aqui. Isso não é muito comum, né? E isso já mostra como há uma separação, segregação em relação até ao exercício da opinião. Fora isso, a entrevista tem uma coisa que me incomoda muito na entrevista, que é o aplauso após o choro. Eu acho que o aplauso após o choro ele tem sempre um sabor de pena e essa não é uma situação para se sentir pena de ninguém. Ninguém tem que ter pena do Vinícius Júnior e ninguém tem que ter pena do povo preto ao ser discriminado. Tem que ter ação. Ação é muito maior. Uma entrevista como hoje, jogo na Espanha, em que ele é escolhido por ser, no momento, o principal jogador do futebol espanhol e o principal jogador do brasileiro no futebol mundial, mas se a mensagem que está envolvida no jogo de amanhã é uma mensagem de combate ao racismo, se colocassem outros jogadores negros ali. E a própria instituição também que botasse a sua face ali, exibisse a sua face, afinal de contas, pela primeira vez na sua história, a CBF é presidida por um homem negro. Ter apenas o Vinícius Júnior como a voz do combate à prática do crime de racismo, embora na Espanha não seja, mas eu sempre vou usar como referência que no Brasil é, não é suficiente. Assim como toda ação para a prática do antirracismo, ela precisa de sinalizações. Eu cito uma. No sábado jogaram o Brasil e a Inglaterra em Wembley. Entraram em campo 22 jogadores e entraram em campo 22 mascotes. Só tinha apenas uma menina do povo preto que estava com o Vinícius Júnior. Fora isso, todos os mascotes eram brancos. Nada contra. Eu não estou querendo uma exclusão, eu estou querendo inclusão. O jogo de amanhã é um jogo de combate ao racismo. Então, nesse jogo de combate ao racismo, por que não termos mascotes, crianças pretas? Ou só a criança que vai entrar com o Vinícius Júnior? Porque também querer concentrar na imagem do Vinícius Júnior toda a ideia de combate à prática do crime de racismo é confortável demais para quem está do lado de cá. Porque olha só, não, tem ele. Ele é a voz, ele é o combate. Não, primeiro que essa luta não é uma luta do Vinícius Júnior só. Ele é uma referência e tem um aspecto muito importante. Ele é uma referência para o jovem e a jovem do povo preto. E quando vê um jovem de 23 anos, bem sucedido do ponto de vista financeiro, bem sucedido do ponto de vista profissional, e vê como ele se importa, e a vida, a gente tem que se importar. Quem não se importa, não está conseguindo conviver em sociedade, mas a gente não pode transformar no Vinícius o símbolo e a razão da luta contra a prática do crime de racismo. Ao mesmo tempo que o Vinícius dava a entrevista, o Carvajal, seu companheiro de clube de Real Madrid, também deu uma entrevista, porque ele está na seleção espanhola. E o Carvajal,
vamos mostrar daqui a pouco.
E o Carvajal disse o seguinte: olha, a Espanha não é um país racista. Aqui, pô, pode agora, as pessoas vão ao estádio, às vezes para extravasar. Ele em nenhum momento conseguiu ser solidário ao companheiro dele de time. E isso é praticar o antirracismo, ser solidário, dizer que lamenta as ações, as manifestações, as agressões. E isso muita gente não consegue.
Eu acho que a gente vai falar do saldo do Dorival daqui a pouco, pra gente resumir, mas eu queria falar um negócio agora voltando pro Vini, tá? A furada que botaram o Vini nesse jogo contra a Espanha e a exposição dele como o único combatente do racismo na seleção brasileira é foda, e pra mim já começou a ser exibido isso quando o Vini deu entrevista e se emocionou quando perguntaram pra ele da importância da luta antirracista na carreira dele, e ele revelou que, cara, no futebol tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas possam melhorar, que em um futuro bem próximo a gente possa ter bem menos casos de racismo, que pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim, eu já teria desistido, o Vini fala. Porque se eu ficar dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. E ele começa a se emocionar e fala: eu vou pro jogo com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Eu tenho que me concentrar muito todos os dias. E aí que ele começa a chorar de fato. O que o Vitinho falou, eu quero assinar embaixo e repetir. Cadê a galera da seleção nessa entrevista? Cadê o treinador? Cadê o presidente da CBF, que é outro homem negro, inclusive, que podia estar do lado dele pra falar disso? É bonito a Nike ir lá fazer uma campanha, uma só pele, uma só identidade, pinta busão, a jaqueta, achei lindíssima, tá, o casaco, a identidade, a impressão digital no lugar do símbolo da CBF, achei bonito e tal, porra, legal, mas que adianta isso, se na hora de mostrar o discurso, se na hora de, é o que o Paulo César Vasconcelos falou e eu achei genial, que é, racismo não é pra você ver o Vini chorando e sentir pena dele, é pra gente estar do lado dele, erguendo o cara e lutando com ele. É nessa hora que a gente mostra que a gente é antirracista de verdade e tá lá falando: ó, hoje não. Hoje, Espanha. Vocês não vão peitar o Vini. É a gente, é todo mundo. Sou eu, Dorival, é o Danilo, o capitão, todo mundo.
É, cara, por que que o Brasil não entra com a camisa escrito fogo nos racistas, ao invés de escrito uma só pele? Porque esse uma só pele, pô, parece que somos todos iguais. Que... Não é, tá ligado? Não é esse o discurso que a gente tem que ter, mano.
Campanha da Nike, entendeu? Acho que isso também tem muito de patrocínio e tal.
Campanha feita por um branco.
Exato, é. Ou para brancos, né? Enfim, uma campanha feita pra não ofender muito.
É, mas não diz nada, entendeu? É uma campanha que não diz nada a respeito do assunto, assim. Sim. Não é uma atitude, não é nada.
É, porque é uma declaração fácil, né? Declaração, racismo é errado. Tá.
É.
Ninguém vai discordar dessa declaração nunca.
Gente, matar é errado, gente.
É, exato.
É isso.
Hoje, no Twitter, fizeram uma thread, me mandaram o Telegram do Peladinha. Várias das vezes, as principais vezes que o Vini sofreu racismo desde que ele chegou ao Real Madrid. E me surpreendeu, lendo a thread, cara, quantas vezes ele ficou calado. Quanto tempo demorou pra ele se manifestar. Imagina o quanto foi difícil pra ele se manifestar. E o que o Vitinho falou, o quanto ele se sente sozinho nessa luta. É o que ele disse na entrevista. Por ele, ele já teria desistido. Quando é que a gente vai ver a galera fortalecendo ele de verdade? A CBF falando: gente, ó, rolou um bagulho racista com o Vini. Nós não vamos jogar na Espanha. Não vamos jogar. Não vamos jogar. Seleção, a Espanha não merece seleção brasileira. Não vamos jogar. FIFA, problema seu pra resolver.
Sim.
E assim, a CBF bota a FIFA contra a parede. Você é só a favor de racismo, FIFA? Porque estão fazendo isso com o Vini. Então cadê esse posicionamento duro, de fato, direto, né? E assim, se o Vini vem jogando mal, e ele vem jogando mal pela seleção, não é de hoje, não consegue repetir o que ele faz pelo Real, por que, Dorival, você deu a faixa de capitão pra ele, cara?
Não faz sentido nenhum, cara.
Se ele já tá num jogo simbólico desse, num lugar que ele tá desconfortável, que é complicado pra ele, ele tá emocionado. Pra que que ele tem que ter, além de tudo, o peso de ser o capitão, cara? Sabe? Eu entendo o simbolismo, mas é pressão, mano. É pressão. Era muito melhor deixar com o Danilo, que também é um jogador negro, que também é um cara que se demonstra consciente em discursos e parece ser um cara minimamente engajado, né? Por quê, cara?
É, e pô, se você coloca o Danilo, você citou ele na entrevista junto com o Vini ali, e se você puxa o Rodrigo, puxa os outros caras, mano. A seleção tem quantos jogadores negros no time titular?
Puxa o Bento também, um branco, tá ligado? Pra mostrar que, tipo, cara, tá todo mundo junto.
É, sim, sim.
O Beraldo.
E o que não acontece que a gente viu uma entrevista do Carvajal no mesmo dia da entrevista do Vini falando merda.
Né? Nossa, vai tomar no cu o Carvajal, cara.
Não acontece no Real. No Real ele não sente essa união. O Real também tem uma porrada de jogador preto, mas tem um monte de branco e todos falam merda quando tem que falar sobre.
Pois é, ainda mais lá, né? Sem a questão do Brasil envolvendo, né? Só a questão europeia e espanhola, que a gente sabe que, enfim, infelizmente o racismo enquanto cultura é uma realidade.
Mas é bizarro isso, né, cara? Porque, assim, não querendo diminuir, porque realmente é uma realidade. É um país racista pra caramba. Mas é o que o Vitinho acabou de falar. O Endrick foi aplaudido, mano. De pé. É bizarro, né? O Ronaldinho foi aplaudido.
Mas é porque é novidade, mano.
Não sei se é, cara. Não sei se é porque é novidade. O Rodrigo não sofre a pressão que o Vini Júnior sofre lá. Sofre também, mas não é igual. O Vini Júnior, eles pegaram, assim, de jeito. É
porque falam, o Vini reage, cara.
Carreira.
É, o Vini reage, cara.
Mas, cara, eu aposto com vocês. Se o Endrick tiver o destaque que o Vini teve no Real Madrid, imediato, automaticamente protagonista, que olhavam pra ele e falavam, mano, esse moleque tem tudo pra ser foda, é esses caras que são o alvo mais fácil, Maidano, pra racista. Porque eles vão tentar magoar esse cara em todo lugar que machuque ele. Vão tentar derrubar ele. Esse é o lance com o Vini. Eles querem fazer de tudo pra que o Vini saia da calma, saia da tranquilidade.
E é isso que o Vidani falou mesmo, porque o Vini é o cara que ele tem os dribles mais plásticos, ele faz mais gol que o Rodrigo.
Dança depois de fazer gol.
É, dança depois de fazer, ele aparece mais. Então é isso, sabe? Tipo, quanto mais o cara se destacar, quanto mais ele aparecer, mais a gente vai pesar em cima.
É, realmente é uma parada. É racismo, não tem outra. Nesse próprio fio que o Vidani mandou, a gente leu também, né? Tem gente totalmente contra o fio, respondendo assim, falando, não, mas e essa situação? Como você explica? Aí é o Vini, tipo, indo comemorar na torcida adversária, batendo no peito. E aí é tipo, olha só, olha essa provocação.
Pois é. O outro lado é a galera pendurando um boneco com o uniforme dele enforcado numa ponte. Tipo, esse é o outro lado da moeda. É.
E um estádio inteiro chamando o cara de macaco.
Os caras acham que é justificado. Não, ele bateu no peito na frente da torcida adversária, ele merece sofrer isso.
É, vai se foder.
Puta, é como se fosse só provocação, né? Sendo que, tipo, quando vão provocar um jogador branco, ninguém fala da pele dele, ninguém fala...
É, porque mesmo se falasse não machuca, né, Vitinho? Esse é o ponto.
Sim, mas não existe, né?
É o lance que a galera fala que pra existir racismo reverso tem que inventar a máquina do tempo pros africanos irem pra Europa, escravizarem os brancos por centenas de anos, e aí sim a gente pode dizer que eles são perseguidos por conta da sua pele. Se isso não acontecer, meu amigo, pode haver uma ofensa individual de, ô, seu palmito, ô, leitoso e o caralho. Mas foda-se, isso não é racismo, gente. Não é a mesma coisa. Não tem como você equiparar anos de escravidão e sofrimento com uma ofensa individual.
E no caso do Vini, ainda tem um lance da xenofobia, né? Que o Vitor Sérgio Rodrigues, que falou isso na TNT, que na matéria em que eles falaram sobre o jogo do Brasil e Espanha, eles falaram que o Endrick jogou muito bem, mas os cariocas, os outros cariocas do Real Madrid não jogaram tão bem. E define o Rodrigo e o Vini como cariocas, porque pra eles qualquer brasileiro é carioca, sabe? E foda-se.
É foda. A seleção tinha que ter aliviado um pouco do peso do Vini, porque nunca vai aliviar todo o peso, porque ele é um craque, ele é o principal jogador brasileiro de atividade na Europa, ele é o nosso maior craque, ele é o sucessor do Neymar, lógico, né? Então, ele vai ter pressão, mas precisava da faixa de capitão, deixar ele um pouquinho mais tranquilo pra jogar futebol. Não dava, Dorival, sabe? Acho que essa é a minha única crítica a esse jogo contra a Espanha, assim. E que sirva de lição. O Vini não é capitão da seleção. Ele não precisa ser. Como o Neymar nunca precisou ser capitão da seleção. Não tem que ser. O craque é uma coisa.
E ele não tem esse perfil, né, cara? Ele não tem esse perfil, mano. Justamente porque ele é um cara discreto. O capitão é o cara que puxa a responsabilidade sempre. Ele pode até ter essa personalidade dentro de um grupo, mas você não vê isso externalizado, mano.
Cara, eu acho que até uma parada, Maidana, que eu acho. O capitão tem que ser o cara que tá com a cabeça no lugar. Esse é o lance do capitão. Tem que estar com a cabeça no lugar. Sim. Pra fazer pressão no juiz, pra fazer pressão no adversário e tal. O Vini tem que estar um pouco solto. Ele tem que provocar, ele tem que deixar os caras putos, ele tem que driblar, ele tem que ser o ousado mesmo do time. Se esse cara tiver que ser o centrado, você vai limar a ousadia do cara. Você vai ter que falar, não, peraí, Vini, você não pode sair da linha. E ele tem que sair da linha, eventualmente. Ele vai ter que fazer isso. É. Como o Pelé saía, como o Ronaldinho sempre fez, como o Neymar fez. Esse jogador tem que sair da linha, cara. Ele tem que ser o cara que reclama mesmo, que provoca, que se joga, que às vezes, cara, tem que ser esse cara.
E eu acho que ele tá lidando com um fardo. Se a gente pegar na história do esporte, vários atletas lidaram. Você pega o Bill Russell na NBA, que foi um dos primeiros caras negros engajados. E aí você pega, sei lá, Leônidas da Silva no Brasil, que era um jogador de futebol engajado também.
Uhum.
O Vini, da geração dele, é o primeiro que tem esse tipo de posicionamento, né? A gente teve uma porrada de cara que não faria o que ele tá fazendo. O Neymar não faria, o Ronaldinho Gaúcho não faria, o Ronaldo não faria. Vários caras que, se tivessem na mesma situação, não tomariam a atitude que ele tá tomando. Talvez no futuro, tipo, quando a gente tiver o Hendrick, outros moleques surgindo, vai ser mais normal o posicionamento e os caras não vão estar sozinhos fazendo isso, sabe?
É. Cara, enfim, saldo da estreia de Dorival Júnior, extremamente positivo, tá? Não sei pra vocês.
Muito positivo, principalmente na zaga, me deu uma confiança que eu não tinha. Lembro que alguns pelados atrás a gente comentou sobre como a defesa do Brasil tava inconsistente, eu falava, cara, a defesa do Brasil era sempre tranquila, não era algo que a gente se preocupava, era sempre do meio pra frente. Ultimamente a gente se preocupa como se estivesse preocupando com o time do Brasil, não com a seleção brasileira, sendo que são os melhores jogadores do mundo.
A melhor coisa do trabalho do Dorival até agora é que o Dorival jogou tudo que o Diniz fez fora. Obrigado, Dorival.
Sim.
Obrigado.
Sim. Porra, a entrevista do Danilo no final do primeiro jogo é muito boa, né?
Muito.
O Dorival colocou todo mundo no seu lugar, não inventou nada, é isso aí.
Muito bom. Cara, o Danilo enxergou que, cara, com o Diniz foi uma bagunça aí. Os jogadores sabem, mano. O jogador sabe quando vira bagunça, tá ligado? É só ver a postura da galera e ver a postura da galera em campo. Todas as críticas ao trabalho do Diniz na seleção. Ah, é o campeão da Libertadores e do Fluminense. O que eu sempre disse aqui foi, pra ele implantar a filosofia de trabalho dele na seleção, é impossível. E eu assino embaixo. O Dorival, com dois amistosos, montou uma seleção mais sólida do que o Diniz, que, ai, venceu a Bolívia por 5-1 e o Peru por 1-0, né? Foi isso que o Diniz fez nos dois primeiros jogos? Se eu não me engano, foi isso.
Sim,
é. Dorival ganhou da Inglaterra e empatou roubado com a Espanha. Porra, mano.
Era pra ter ganhado da Espanha também, pois é, é verdade.
Era pra ter ganhado, mesmo com a Espanha jogando melhor e tal, mais pra frente, o Brasil do Dorival sobreviveu à Espanha. Sobreviveu. E um time pouco testado, que nunca jogou junto direito. Dois jogadores, dá pra destacar. O Hendrick é a esperança de tempos melhores pra mim. 17 anos, gol em Wembley e no Bernabéu. É uma estrela do caralho, não tem o que falar. É um fenômeno da natureza.
Tá maluco, cara. Tá maluco. É um absurdo. Quem não empolga com esse moleque aí, tá, não tá vendo ele jogar.
Bruno Guimarães e Rafinha, não dá mais. Acho que isso eu queria dizer. Não dá mais. Pra mim, assim, tem que ficar de fora da próxima lista. Da Copa América, pra mim, os dois.
Porra, eu fico
não,
muito tem como triste, mais. Cara. Eu gosto do Rafinha, mas é muito foda. Ele não rende nada na seleção.
O Rafinha, cara. Eu passei pano pra ele, porque no ano do Diniz, ele foi das poucas coisas que estavam funcionando na seleção.
Isso é verdade.
Tem que falar disso, cara, porque no final do ciclo da Copa passada também, ele chegou na seleção, virou titular da Copa, porque ele não tinha concorrência na ponta direita. A gente não tinha outro. Ninguém se firmou lá.
Não, e ele tava voando, ele jogava muito, só que depois da Copa, beleza que ele teve uns momentos bons com o Diniz, mas depois da Copa, nem no Barcelona ele tá bem, sabe? Não engrenou no Barcelona.
Não, ele tá oscilando, exato. Richarlison nem foi testado pelo Dorival, eu acho que ele tá mal fisicamente, tá? Acho que é por isso que ele não entrou. Ele realmente voltou aos treinos, ele nem treinou na primeira semana e tal. Contra a Inglaterra ele não conseguiu entrar, e contra a Espanha o Dorival não quis botar ele. Eu acho que ele, no fim, o Dorival viu que, pô, o Hendrick tá no momento dele, tá ligado? Tá no momento do Hendrick, não tem como botar o Richarlison.
Oh, hey. Eu fico pensando nos caras tipo Pedro, que faz gol pra caralho no Brasil e nunca mais vai ser titular da seleção. Não tem como mais. Acabou.
Eu acho que quem se deu bem, tá? Da convocação. Falei do Andrés Pereira já. E eu acho que ele foi o que se deu melhor. O André foi bem também. Douglas Luiz foi bem também. Eu acho revoltante o Douglas Luiz não ser titular em nenhum jogo. O João Gomes como titular nos dois jogos é inexplicável. Mas acho que o João Gomes também foi bem. Acho que pode permanecer. O Paquetá a gente falou que foi extremamente bem no primeiro jogo. Extremamente mal no segundo. Mas fez o gol de pênalti. Então eu acho que deve seguir na seleção. Tem por que seguir. Tem muito crédito o Paquetá na seleção. E merece continuar.
Tem crédito em um aplicativo também.
No aplicativo do Bet também tem crédito.
Exato.
Muito crédito.
Ele e os amigos. Enfim, Galeno, o Pepe e o Savinho podem pintar na Copa América, em especial o Galeno e o Savinho, que participaram de gols, né? O Savinho começou a jogada contra a Inglaterra e o Galeno sofreu o pênalti contra a Espanha. Mas eu acho que o Martinelli, quando estiver bem fisicamente, deve voltar. Então, assim, Pepe ou Galeno, vocês vão mamar.
É isso, não tem como. E assim, a gente vai ter que ver em algum momento esse trio de ataque do Real aí na seleção. Não tem como mais segurar isso também, cara. É isso.
De titular, né?
Sim, sim, titular. Vini, Rodrigo e Endre.
Isso. A gente falou do Beraldo e do Fabrício que foram bem, não pareceram sentir as estreias e a pressão. Falo mesmo do Bento também. O Danilo, cara, foi espetacular contra a Inglaterra, tanto como capitão quanto como lateral. Foi muito seguro, defendeu muito bem. É até um nome que pode permanecer como opção pra zaga, que é onde ele tem jogado no Juventus. E acho que num jogo como esse, uma dupla de zaga, Beraldo e Danilo, com o Ian Couto pela direita, eu gostaria gostaria de ter visto, sinceramente. Acho que o Danilo é muito bom defensor. O Danilo é um nome seguro que pode permanecer, porque na próxima Copa ele vai ter 35, ele tem 33 agora. Dá pra jogar.
Sim. Se mostrou uma liderança importante, né? Um perfil que a gente precisa também, assim.
Pô, o discurso dele pré-jogo contra a Inglaterra foi foda, tá?
Foda.
Pra motivar os caras. Muito foda, mano. E o Endel, digamos que foi complicado. Acho que no primeiro jogo, defensivamente, ele foi bem. No segundo, ele ficou no bolso do Yamal, não teve o que ele fazer, assim. Foi humilhado o jogo inteiro, o Endel. Ofensivamente, quando ele subiu, eu gostei até, achei até interessante, mano. Ele fez umas tabelas, conseguiu deixar o Rodrigo Vini em condições de fazer jogada e tal. Eu não acho ele descartável, não, mas eu gostaria de que o Dorival considerasse levar o Samuel Lino, por exemplo, levar um outro lateral esquerdo. Dorival não teve muito tempo pra testar um lateral esquerdo pra Copa América, e eu chutaria que ele vai levar o Endel, porque o Endel passou de ano raspando, tá ligado? Ele ganhou 5 de nota e acho que é isso aí.
É. Pô, eu ainda acho válido, tá? As pessoas criticavam, mas eu gostava do esquema do Tite com Danilo e Alexandro, da gente ter dois laterais defensivos mesmo pra soltar os pontos. Eu não acho ruim, não.
É, mas eu acho que o Endel jogou defensivamente, sabe? Que ele, na hora que ele subiu, ele mandou bem.
É, então, é porque eu não acho que essa é a característica dele, como é do Alexandro e é do Danilo, sabe? Eu não acho que ele é tão defensor assim. Tipo, o Alexandro e o Danilo jogam de zagueiro mesmo, assim. Uhum. E é uma coisa que o Guardiola faz no City. Não é uma coisa que dá pra questionar.
É, eu acho que o Dorival concorda contigo, porque no primeiro jogo contra a Inglaterra, ele deixou o Beraldo na lateral esquerda pra terminar o jogo, né? Enfim, ele puxou só zagueiro, né? Ficou um momento, acho que Bremer...
É, sim, sim.
Beraldo, Danilo e Fabrício Bruno em campo, né? Acho que foram os quatro.
É, eu... As pessoas criticam, porque a gente tá acostumado com o Roberto Carlos, que não sei o quê, mas, pô, pra soltar os moleques, eu acho válido, sabe? Eu acho interessante.
Também acho. O Brasil tem muito jogador criativo do meio pra frente, não tem por que lateral ficar armando jogada, né? Quando era dupla de ataque, fazia mais sentido ter dois laterais ofensivos, né? Agora que todo mundo joga com dois pontas,
sim,
faz menos, né?
Pô, o ponta até ocupa o espaço que o lateral iria se ele fosse ofensivo, né? Ele vai bater cabeça.
Sim. O Jonathan, ouvinte nosso, ele mandou uma cartinha que eu tô colocando nesse bloco com o título Respeitem a Pentacampeã. Ele falou que precisava registrar de alguma maneira que a seleção voltou, falando que independente dos resultados, o mais legal foi ver os jogadores jogando com vontade. O Paquetá batendo no Bellingham, o mesmo Paquetá mandando o famoso fala mais alto depois de fazer o gol de pênalti. Foi legal mesmo o Paquetá dando grito pra galera, hein? Gostei. Gostei muito depois de fazer o gol. Ele chamando a torcida. Achei foda. Achei personalidade pra caralho.
Gostei, gostei. Faltou dancinha, só isso que eu senti.
Faltou. Faltou jogar melhor o resto do jogo também,
mas tá bom. Jogou nada contra o Espanha, mas, mas de personalidade, pelo menos isso o Vitinho destacou, eu acho que vale, cara. O Brasil não desistiu o jogo inteiro. O próprio Paquetá, no final, acho que ele ganhou... Ele jogou melhor nos acréscimos do segundo tempo do que no resto do jogo inteiro. Então, assim...
É, eu sei muito bem disso. Romero é craque do Corinthians, sendo um pereba do caralho, mas tendo raça.
É isso. Ver o discurso do Danilo e a alegria do Endrick ao marcar os gols, isso tudo me fez ter a sensação que os fãs de futebol estavam torcendo de verdade para a seleção brasileira. Eu nunca deixei de assistir o Brasil e em alguns momentos não deu a menor vontade de parar para ver o time do psicólogo, meu. Mas depois de dois jogos de genial Júnior, que vimos foi um time, no mínimo, organizado, que soube sofrer, correr atrás e se impor. E hoje, contra a Espanha era pra ter sido 3-1 e a Espanha jogou muito bem. Pra encerrar, só quero dizer que o Dorival é um baita técnico desde 2010, com o meu Peixão, desde 2009 no Vasco, tá? Vou lembrar. Foi lá que ele estourou a primeira vez. E foi subestimado por muito tempo. Que esse ciclo possa ser parecido com o de 2010, com uma Copa, entre aspas, do Brasil. Abraço a todos. É isso, Jonathan. Acho que eu tô de acordo com você também, cara. Acho que é um momento pra gente celebrar a postura da seleção brasileira e um retorno da seleção a bons ventos, né? Acho que é isso.
E até lá, até a Copa do Mundo, o Endrick já vai ter 150 gols pelo Real Madrid. Né?
Pois é.
Por jogo, caralho. Will Chamberlain do futebol.
Ó, antes de mais nada, queria dizer que esse é o último programa do mês de março. Dizer que tem link no post pro Padrim e pro Patreon. Lembrando que o Padrim está acabando. Pedindo pra você colaborar com a partir de R$1 no Padrim ou no Patreon, com o que couber no seu orçamento. A partir de semana que vem, eu já devo ter organizado o Apoia-se do Pelada, que vai ser ele que vai substituir o Padrim. Então, já devo trazer aqui informação a partir de abril. Pra você que colabora no Padrim, colabora no Patreon. Pra você que colabora no Padrim, principalmente, poder escolher se quer migrar, mas se você colaborar no Patreon, quer passar pro Apoia-se também, vai dar tudo certo a partir da semana que vem. Espero já ter resolvido isso. É isso, Brasil!
É, então, eu tenho uma responsabilidade muito grande por ser mulher, por ser pioneira em vários aspectos, inclusive ser a primeira presidente de futebol mulher do Palmeiras, a única na Série A e Série B hoje mulher presidente de clube. Então, eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então, eu fui perguntada sobre o caso desses dois atletas, não é em específico, específico sobre o caso do Daniel Alves, eu repito, que eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação, eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma, sabe? Então, a gente tem que rever isso. E nesse caso do Daniel Alves, é uma, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime e paga que você é solto. Isso não pode acontecer. Mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar. Então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, que vocês também têm responsabilidade, que a voz da gente é através de vocês. Eu não posso falar sozinha, eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. Mas Guilherme, eu falo, mas a gente precisa agir, não adianta só falar, entende? Então eu preciso que as autoridades, não é, se conscientizem disso, que não é possível que as pessoas não têm empatia ao sofrimento dessas meninas, ao sofrimento de todas nós. Todo mundo tem uma mulher em casa, a mãe, filha, esposa. Não é possível que não tenha empatia, não sinta o que nós sentimos. Mas para isso precisa ter punição e severa. Volto a insistir, sem a certeza da punição, isso não vai acabar nunca, porque a falta de punição deixa as portas abertas. Eu cometo crime, vou lá, pago, estou livre. Não é assim. A pessoa tem que pagar, mas não financeiramente. Pagar, o que eu digo é condenado, tem que ir para a cadeia.
Essa segunda parte do programa é a continuação do episódio 658 sobre o pacto entre os homens, e que a gente comenta a volta do Cuca ao futebol brasileiro treinando o Atlético Paranaense. Recomendo então, se você é ouvinte do Pelada que não ouviu aquele programa, é impossível que a gente não vá citar esse pacto entre os homens por aqui e aquele programa. Então faz sentido se você ouvir ele antes, tá? Pra você entender. Mas eu quero comentar aqui sobre o Dani Alves e o Robinho. Vale dizer que essa semana a gente teve uma alegria de, por maioria de votos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologar na quarta-feira passada, dia 20, a sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho a pena de 9 anos de prisão por estupro. Basicamente, o Robinho foi detido em Santos e já está cumprindo pena em regime fechado no presídio dos famosos lá em Tremembé. Cumprem penas na P2 detentos como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, Christian Cravinhos, que é preso pelo assassinato do casal Richthofen, Lindenberg Alves, que matou Eloá Pimentel, e o Gil Rugai, que é condenado pela morte do pai e da madrasta, por exemplo. Por isso que é chamado de presídio dos famosos, tá? O local também já recebeu o Edinho, filho do Pelé, por exemplo. Então o Robinho tá lá hoje, numa cela de 8 metros quadrados. E quem tem dó é piano, hein?
É isso, vai se fuder.
Vai tomar no cu. É muita alegria que a gente recebe essa notícia. E vale dizer que, conforme previsto pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, presos em casos como o de Robinho, que cometeu um crime hediondo por réu primário, devem cumprir pelo menos 40% da pena em regime fechado. Ou seja, só daqui 3 anos e 6 meses que a defesa do jogador pode pedir à justiça a progressão de pena pro regime semiaberto. Pro pedido ser aceito, também tem que ter tido bom comportamento e tudo mais. Então, assim, basicamente é isso. Enquanto a gente celebra a prisão do Robinho, outro estuprador condenado no caso, que a gente tem que chamar eles assim, tanto o Robinho quanto o Daniel Alves, comemorou sua vitória particular, né, no caso do Daniel Alves. Após 14 meses preso em Barcelona, o Daniel Alves deixou a prisão nessa segunda-feira, dia 25 de março, pagando uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. Ele vai permanecer em liberdade até que os recursos da condenação sejam julgados em segunda instância. O Ángel Vázquez, que é advogado com dupla licenciatura no Brasil e da Espanha, explica que o valor da fiança será devolvido para Daniel Alves integralmente, independente da condenação ou da inocência dele, já que a quantia depositada é uma espécie de garantia ao Estado que o jogador não vai fugir. Basicamente, tem vários ali critérios, né, para a liberdade provisória, e a fiança de 1 milhão de euros é um dele, a retirada de passaporte brasileiro e espanhol também, a distância de 1 quilômetro no mínimo, incomunicabilidade com a vítima por 9 anos e 6 meses, ele não pode deixar a Espanha e tem que se apresentar ao Tribunal de Barcelona semanalmente para garantir a liberdade condicional. Então, essa fiança, no fundo, é o empréstimo que o Daniel Alves faz para garantir que ele não vai fugir para a lei espanhola. É previsto em lei e tal, o Daniel Alves não está cometendo nenhum crime pagando essa fiança, mas leva questionamento, né? A partir do momento que você coloca um preço para uma fiança de um crime como estupro, que é aqui no Brasil isso não existe, inclusive, você tá dizendo, basicamente, que o preço para estuprar uma mulher e se defender em liberdade é 1 milhão de euros. Ou seja, cadeia é coisa de pobre.
Exatamente. É o que fiança sempre passa, né? Se existe um preço para você comprar sua liberdade, a justiça é só para quem não tem dinheiro.
Oi, o Daniel Alves tem um patrimônio de 59 milhões, eu acho, né? Um negócio assim.
60 milhões, né?
Sim. De euros. É 60 milhões, ele já gastou esse 1, então ele ainda pode fazer isso com mais 59 mulheres, né? Que ele ainda consegue.
Exato.
Essa que é a conclusão,
assim. E sendo condenado ou não, o dinheiro volta, né? O
dinheiro vai voltar, exato. Então, assim...
Cara, é bizarro.
O Daniel Alves levantou esse dinheiro, não tem confirmação ainda de fonte de pagamento usada pelo jogador. Na última semana, o pai do Neymar foi apontado como quem teria emprestado esse dinheiro, mas ele negou isso, né? Ele postou lá e tal... Mas assim, pai do Neymar, você não emprestou agora. Aqueles 150 mil euros você já emprestou. Já tá emprestado pro seu amigo estuprador condenado Daniel Alves. Você deu dinheiro para o estuprador condenado. Ah, mas eu dei antes dele ser condenado. Mas aí, puta que pariu, né? Tava todos os indícios aí, todas as evidências já estavam divulgadas. Já emprestou antes, foda-se, tá ligado? Pra mim já é. Já está no pacto, menino pai de Neymar, por conta do que fez. Ah, Vidani, mas é amigo dele. Mano, você não pode bater no peito e dizer que o estuprador é seu amigo, sabe? Acho que é uma incoerência inacreditável. O jornal La Vanguardia, catalão, disse que um grupo de amigos, dos quais um jogador em atividade pode estar envolvido, que pagou a fiança Daniel Alves, está falando sobre o que falou o jornalista qatari Mabkut Al-Mahri sobre o meio holandês Memphis Depay, né? Que teria desembolsado parte do valor. O advogado do Depay negou, tá, que ele fez isso, mas vale dizer que ele jogou com o Daniel Alves no Barcelona em 2021 e eles estreitaram os laços de amizade. E que na semana passada, em entrevista ao jornal Record de Portugal, o Depay comentou os casos e disse que os jogadores não deixaram de ser seus amigos mesmo com problemas judiciais. Ou seja, apesar do advogado do Depay ter dito que é fake news, só a declaração do Depay pro Jornal do Record já é nojento o suficiente também.
Cara, é isso, né? O que mostra, assim, que esse meio do futebol tá corrompido em vários sentidos e vai demorar muito tempo pra gente a gente superar essas questões, cara.
Cara, eu acho que o futebol, até concordando com o que disse o Danilo na entrevista sobre isso na seleção, o futebol é uma bolha, mas ele não foge ao que é a sociedade, sabe? Isso é um problema social mesmo. O futebol só escancara esse problema. É tipo, ele tira qualquer tipo de filtro da frente e mostra pra gente como o pacto entre os homens, como a gente chamou no Pelada 658, é vivo. Ele acontece. Além de tudo, o pacto é também financeiro, né? Seja através do pai do Neymar, ou de qualquer pessoa que seja. Aliás, quando a gente fala do pai do Neymar, entenda-se que é o Neymar, tá? Porque o amigo do Daniel Alves é o Neymar, não é o pai do Neymar. Ah, pô, mas não foi o Neymar que emprestou.
É só o jeito dele não se jogar na... não colocar o nome na jogada, né?
É só quem emitiu a nota, só isso.
Exato, porra. Pois é. O Daniel Alves vai ficar numa luxuosa mansão que ele comprou quando era jogador do Barça, os passaportes já foram entregues às autoridades, mas o Daniel Alves vai esperar em liberdade por sei lá quanto tempo, até acabarem as instâncias do julgamento dele. Sim, sinceramente, sobre isso, e eu trouxe esse assunto pra cá porque a gente comentou sobre o Cuca, e vale dizer, porque eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que o Robinho nunca entendeu que não é sobre ele, que não é sobre perseguição a ele, que não é sobre nada disso, que existiu uma vítima e que a mulher não teve o privilégio de transar com o Robinho. Ele estuprou uma mulher junto com seus amigos. É um bagulho gravíssimo, um bagulho terrível. E ele talvez se sinta o cara mais perseguido do planeta Terra.
Oi, nos áudios que ele diz que são fora de contexto, né? Que agora depois que inventaram o contexto, ninguém morreu mais, nunca mais, né? É que naquele áudio dá pra ver que ele já não se importava, sabe? Que ele trata como se fosse porra nenhuma. Não é um ser humano, ele não enxerga aquela mulher.
Mas o tempo todo nesses áudios aí, né? Desde aquela época que o Vidani falou do podcast que expunha isso, né? Uhum. É sempre ele preocupado com a repercussão. Nunca é com o que ele fez.
Isso.
Nunca foi com o que ele fez. É sempre tipo, pô, pode dar merda, hein? Pode dar merda aquilo, hein?
Fica ligado. Se sai na imprensa, né?
E é isso que a gente chama de pacto, né, Maidana? Porque não há reflexão. Não há um amigo apontando o dedo pro outro e falando, cara, esse cara não é meu amigo. Aliás, eu nunca pensei que ia dizer isso aqui, mas o Felipe Melo deu uma declaração decente sobre essas...
Quem diria?
O que é muito bizarro. Desculpa a gente elogiar o Felipe Melo desse programa, porque ele tem milhares de defeitos e nós já vimos eles escancarados. O Felipe Melo, ele começa errando, né? Falando que ninguém é obrigado a falar sobre o tema. É, falando, ah, não fala porque não é obrigado a falar. Eu discordo, Felipe Melo. Vocês têm que falar sobre isso. Vocês são... O jogador também é ídolo, o jogador também é exemplo. E vocês têm que se manifestar. Se você tem uma foto sorrindo do lado do Daniel Alves na sua carreira, você tem que rejeitar esse comportamento dele publicamente. É público, é tudo público. O Felipe Melo falou uma coisa que é muito verdade. A notícia vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se foi condenado, tem que pagar pelo que fez. Eu também acho que ele errou no se for condenado, porque ele já foi condenado, mas tudo bem. Que sirva de lição. Isso é muito sério, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Inclusive, acho pouco tempo de pena. Dranov já saiu da cadeia, acho pouco pra quem faz isso com uma mulher, Felipe Melo falou. Imagina o sentimento da menina, que é filha, dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos o dever de educar os nossos filhos, isso também é questão de educação. Educar os filhos e filhas pra que isso não aconteça. Eu concordo com essa parte do Felipe Melo, dele falando que, cara, é isso, é pouco tempo. A sensação de injustiça no caso do Dranov é grande, é enorme. Mas as pessoas têm que se posicionar. O Danilo, na seleção, foi questionado e ele falou, é importante eu me posicionar sobre isso. Eu não concordo 100% com a postura do Danilo. Eu acho que falta ódio, falta raiva, falta citar o Daniel Alves e o Robinho e falar dois estupradores condenados, porque é isso que eles são, sabe?
É. Porque ainda tem um panos quentes aí pra falar sobre o assunto que não faz sentido nenhum, né?
Eu até acho que o Danilo ele não botou panos quentes, ele só realmente focou no lado da conscientização e falou, olha, tem que entender que tem mãe, irmã, filha, esposa, namorada, essas mulheres passam por coisas que os homens não passam.
É, mas é isso, aí não fala nada diretamente sobre os caras, né? Fala só sobre a situação, entendeu?
É, eu acho que ele acerta falando da situação, mas faltou falar sobre os exemplos e faltou, assim, não que vá fazer diferença porque os dois estão sendo condenados e tal, mas como exemplo, o próprio Danilo reconhece que eles têm que ser exemplos pra sociedade. É isso, Danilo, que a gente espera de vocês. Cara, vocês têm que ajudar. Ser um aliado é não passar a mínima possibilidade de alguém te interpretar como alguém que passa pano pra esses caras. O Dorival foi pior ainda, tá? A entrevista do Dorival, ele falando o Robinho era uma pessoa fantástica, acima da média. E se houve realmente comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Não tem se, Dorival.
Pô, já tem tanto tempo.
É falar, cara, eu sinto muito que o cara que comigo foi uma pessoa fantástica trabalhando se mostrou ser um estuprador condenado. É isso. Diga que você lamenta. Eu lamento muito, porque a pessoa que eu conheci não parecia ser esse cara e eu estou profundamente decepcionado. E que sirva de lição pra gente entender que o monstro estuprador não tem estereótipo. Ele é o cara doce, ele é o cara gentil e também é o abusador, também é o estuprador, ao mesmo tempo. E sirva de alerta. A gente tem que ser fiscal dessa parada. Não pode a gente simplesmente deixar, tem que falar nome, tem que citar. Daniel Alves e Robinho são estupradores condenados e acabou.
É isso aí. E não tem mais pisar em ovos, cara. É só falar isso e pronto. Acabou.
É. O caso do Cuca, por exemplo, que teve a condenação anulada. A condenação dele, como a gente falou no programa 658, foi anulada porque a vítima do estupro coletivo pelo qual ele foi condenado na década de 80 e ele pediu reabertura do processo, tá morta. É. Por isso que ele foi anulado. Ele nunca foi inocentado. Ele passou 40 anos como estuprador condenado treinando no Brasil. Sei lá, 30 e poucos anos. Nunca se explicou e nem vai se explicar ter sêmen dele na vítima como tá no processo dele, como descreve no processo. Nunca vai se explicar de uma forma que não seja ele teve relação com a pessoa. Nunca vai se explicar de outra forma. Isso é o que diz o processo. Não tô nem falando da minha opinião, nem nada. Tô falando do que houve o processo. Robinho e Daniel Alves são casos recentes, cara. Diferente do Cuca, são casos de evidência viva. Tá aí hoje o podcast do All Sport Stories que o Maidana acabou de citar, os grampos de Robinho, a temporada, traz os áudios. Você vai ouvir o Robinho falando que rangou a mina. É o Robinho falando com essas palavras. O Daniel Alves tem câmera de segurança, relato da galera que trabalha na boate, relato dos caras que consolaram a mina a madrugada toda enquanto ela chamava a polícia. Não tem espaço pra dúvida.
É, o fato de que a mina não quis expor a própria imagem, não quis dinheiro, só quis a punição, só quis que ele cumprisse.
Isso.
Tem várias questões, cara. Não, a gente não tem que ficar discutindo mais se o cara é ou não culpado, sabe? Até onde vai isso, sabe? Porra, mano, deu já.
O pacto se estende até aí, né, Vitinho? Enquanto o Dorival e o Danilo não são enfáticos em chamar as coisas como elas deveriam ser chamadas, mesmo que o Danilo tenha acertos em sua fala, eles estão perpetuando essa situação de impunidade, de um cara cobertando o outro. E o pacto é isso, é a cultura do estupro na nossa frente. Quando um amigo teu confessa um crime numa mesa de bar e você não minimamente repreende ele de falar, pô, mano, como assim você teve relação com uma mina que não consentiu? Como assim? Essas situações são tão normalizadas na sociedade que é disso que a gente tem que lutar contra. É uma cultura mesmo, é uma coisa normalizada. É um negócio sempre colocado em dúvida, colocado em xeque. A visão da mulher é sempre a mulher aproveitadora, né? Que quer dinheiro, que quer aquilo. O Vitinho falou uma coisa muito importante. A vítima do caso Daniel Alves abriu mão de qualquer indenização pra ela, financeira. Abriu mão, cara. Pô, você acha que uma pessoa que faz isso tá interessada no quê?
O nome é censurado em tudo que é processo, né? Não é uma parada querendo fama ou dinheiro, cara. É justiça, porque a pessoa teve o corpo violado, mano. Olha que absurdo. É pedir o mínimo. E ainda tem gente desacreditando.
É, foda.
Sabe, fazendo graça, falando, ah, tá querendo se aproveitar. A pessoa não sabe quem é.
É, a pessoa não tá ganhando nada com isso, literalmente.
É, não, e tipo, quem tá falando, não. Isso aí é mulher querendo se aproveitar. Do jogador, ele não faz ideia de quem é a mulher.
É, a própria Albanesa, que é a vítima do caso do Robinho também. Tipo, a gente não sabe quem ela é.
Nossa, cara, é revoltante.
Eu comemorei muito a prisão do Robinho, de verdade, gente. Não sei vocês, mas eu comemorei.
Sim, muita coisa. Sim.
Porque, assim, eu não tava esperando, assim, tinha uma parte minha que não acreditava, tá ligado? Que ia dar isso. Falei, caralho, cara, esse filho da puta vai viver o resto da vida dele aqui no Brasil. Não vai dar nada essa merda, cara, pra ele. Ele vai viver uma vida de milionário aqui no Brasil. Não vai dar nada. A defesa do Robinho tá lá pedindo, né, pro Superior Tribunal Federal dizer que não era competência do STJ, que tinha que ser a Justiça Federal pra resolver isso. Cara, ele pode se sentir o quão injustiçado ele quiser. Nada muda o fato que existe uma mulher que foi violentada pelo Robinho e pelos amigos dele. Nada. Ele pode passar 9 anos dentro da cadeia chorando, ou 3,5, e depois sair e cumprir em outro regime. O resto, que é muito pouco e é lamentável e é revoltante, mas pode ser. Ele pode se revoltar o quanto ele quiser. Nada muda o fato de que existe uma mulher em algum lugar, no planeta Terra, que dorme com a cabeça no travesseiro chorando, pensando na violência que ela sofreu por conta do Robin. Não interessa o que qualquer pessoa fala pra minimizar esse tipo de coisa. É um crime que, por mais que a gente encontre justiça, nada vai remediar o que essa mulher sente. Né?
É isso.
É, o Diego Santos, ouvinte nosso, ele mandou uma cartinha com uma reportagem que me deixou apavorado, inclusive. Eu achei prudente colocar dentro desse bloco. Eu não vou ler a matéria inteira, mas eu vou ler alguns trechos, por isso eu recomendo pra vocês lerem a matéria toda também. Tanto o Vitinho Maidana quanto qualquer ouvinte do Pelada. Que é uma matéria assinada pela Camila Alves, publicada no GE, no Globo Esporte, no dia 19 de março desse ano, 2024, que o título é "Meu técnico tentou me beijar. Levantamento inédito revela casos de assédio no futebol feminino". Enfim, a matéria começa com a frase: "Essa reportagem pode provocar gatilhos". Maria estava no treino do próprio time quando ouviu de um superior as agressões que mudariam sua vida. O preparador de goleiras disse que eu devia ser uma cavala sentando e que a bucetinha devia ser bem branquinha. A atacante, de nome real preservado, assim como todas citadas ao longo da reportagem, reportou o ocorrido ao vice-presidente do clube, mas foi mandada esquecer. "Era uma brincadeira", disse o dirigente, que em seguida puniu a atleta, colocando ela para treinar em horários separados do grupo.
Caralho, sarro, puta merda.
A matéria traz e tinha um levantamento inédito, detalhado, com 209 mulheres atletas, entre clubes de todo o Brasil, das 3 divisões do Brasileirão Feminino A1, A2 e A3. E a Maria, de 28 anos, tá longe de ser a única nessa história. O seu agressor, por exemplo, foi promovido a supervisor menos de um mês depois do ocorrido. 52,1% das 209 jogadoras ouvidas nesse levantamento relataram terem sofrido algum tipo de assédio no futebol, seja sexual ou moral. Ao delimitar as ocorrências para atos específicos de assédio sexual, o número de respostas positivas segue alto. 26,8% dizem que sim, sofreram. 4,8% dizem que acham que sim. 15,8% dizem que acham que não. Ou seja, só pouco mais da metade, 52,6%, são taxativas para dizer que não vivenciaram nenhum assédio sexual. Mano, só isso, assim, e vale dizer, né, que a possibilidade de responder acho que sim ou acho que não, existe porque tem mulheres que têm uma percepção da palavra assédio que é aplicada só a condutas mais graves e depois vem se conscientizando, se explicando sobre a abrangência do termo e aí reconhecem episódios vividos ao longo da carreira. Então, faz sentido colocar na pesquisa, eu acho que sim, eu acho que não. Só pra fechar alguns outros relatos aqui da matéria, que é bem extenso e traz levantamentos importantes, tá? Abre aspas aqui. "Depois do jogo acabar, enquanto o treinador falava, o auxiliar passava a mão na bunda das atletas. Lembra a Catarina, de 23 anos, que também sofreu assédio de um presidente enquanto tentava se transferir a outra equipe". Larissa conta o seguinte, ela que tem 20 anos e denunciou o caso para a diretoria e viu o profissional se afastado do cargo. "Tive um preparador físico que fazia exercícios em que ele tocava as partes íntimas das atletas e as colocava em posições desconfortáveis com a desculpa que era treino". Anne, de 29 anos, confessou: "Já tive um empresário que pedia nudes, fotos íntimas minhas, em troca de melhores negociações com clubes". Ou seja, empresário, preparador, treinador, presidente, dirigente de clube. 100% dos casos relatados eram de homens, tá? Assediando mulheres. Meio óbvio esse dado, mas toda vez que a gente ouve a frase que todo homem é um estuprador em potencial e os homens ficam meio "não, que isso, né? Que eu? Jamais?". Enfim, é isso, gente. É só a gente entender que se você conversar com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua namorada, com a sua mãe, com certeza ela vai ter uma história dela ou de alguma conhecida dela, de assédio em algum momento da vida dela.
É. E quando dizem isso, de que o estuprador pode ser qualquer cara, é que não tem estereótipo.
É.
Não é um cara que tem um comportamento ruim ou um cara que é criminoso em outra área. Não é isso, cara. Pode ser qualquer pessoa. E eu acho que esse que é o ponto, assim. Se você é mulher, ninguém aqui é, nós três a gente não pode ter esse lugar de fala. Mas elas convivem diariamente com ter que lidar com isso. Você não pode atravessar uma rua, você não pode sair à noite, você não pode passar em tal lugar.
É isso.
Você não pode, porque você não sabe quem é que tá lá, o que aquela pessoa vai fazer. É uma coisa muito além, né?
É cultura mesmo, né? Que a gente vive aí, Maidana e Vitinha. Quando a gente chama de cultura do estupro, é isso. A cultura diz que o corpo das mulheres é propriedade dos homens, pra fazer o que quiser com elas. E eles não têm, né? A gente, os homens, no caso, não tem medo ou vergonha de fazer todo esse tipo de coisa com elas. É isso. Basicamente é isso que tá dizendo. dizendo. Óbvio, gente, quando a gente fala que todo homem é estuprador potencial, ninguém tá falando que todo homem é um estuprador. O ponto é, todo homem representa um perigo, porque não dá pra saber o estereótipo de quem vai vir esse perigo, né? De quem vai vir uma atitude dessa.
Porque não existe, né? Não existe estereótipo. Isso pode vir de qualquer um. Tipo, de um cara que a vida inteira foi um pai amoroso e um dia resolveu fazer aquilo. Um dia.
Cara, e assim, isso que a gente chamou no programa 658 de pacto entre os homens é literalmente a cultura do estupro aplicada ao futebol, só pra deixar claro. E tudo isso é muito lamentável. Enfim, o tanto que eu fiquei feliz com o Robinho preso, eu fiquei triste com o Daniel Alves saindo da cadeia, com a imagem dele de cabeça erguida, como se estivesse lutando pela liberdade. E cara, você é um estuprador condenado, Daniel Alves, sabe? É um negócio... Que orgulho você tem de sair de cabeça erguida da cadeia, sabe? Que orgulho é esse? É terrível, cara. É nojento, mano. É uma face nojenta. O Diego Santos que mandou e-mail pra gente aqui com essa reportagem maravilhosa. Que, cara, eu li e digo assim, de verdade. Leve em consideração o gatilho avisado pela Camila Alves, que é a brilhante jornalista que fez essa matéria. Na primeira frase da matéria, tá? Que pode provocar gatilho mesmo, porque é bem pesada a matéria. Da mesma forma que a gente avisou isso do podcast do Robinho, também aviso da matéria, porque é muito gráfica. Mas ele termina dizendo, ver essa reportagem me fez refletir com todas as questões já abordadas no Pelada e até no dentro da minha cabeça nessa semana, o quanto, na semana passada ele diz, o quanto o futebol é machista, racista e tem muita coisa ruim. Mas até então eu não tinha pensado o óbvio, que é claro que no futebol feminino também haveria machismo e assédio. Só depois dessa reportagem percebi que não havia tido nada parecido até então. Isso mostra como nossa sociedade tá um absurdo. Continue com um ótimo trabalho, sempre abordando questões importantes. Abraço. Obrigado, Diego Santos, pela reportagem. Eu falei isso no caso do Vini também, né, Vitinho? Quando eu falei que aquela frase que eu achei brilhante do Paulo César Vasconcelos de não tem que ter pena, tem que ter ação, tem que ter atitude. E com as mulheres é a mesma coisa, cara. A gente tem que viver só com pena. Óbvio que é lamentável, que é muito triste. A gente tem que ter atitude, mano. A gente tem que fazer algo contra isso pra não se perpetuar. Senão, vai continuar acontecendo. Não só no futebol, mas na mesa do bar, na balada, que os caras drogam a mina, em todos os lugares que isso acontece.
É isso. E não dá pra não fazer nada mais. Esse argumento ele não se justifica e não dá pra aceitar mais isso.
Então se encham de ódio na hora de falar desses assuntos, porque esse assunto não pode ser levado com leveza sob hipótese alguma. Assim como a cartinha do Diego Santos, que a gente acabou de ler, a cartinha do Jonatas, que a gente leu no bloco da seleção, vamos ler agora outras cartinhas no bloco dedicado a isso. Você pode mandar sua cartinha enviada para o endereço podcast@peladranet.com.br.
Ô, Vitor! Correio!
Quero agradecer ao Lucas de Paz, que mandou o fato bizarro que a gente já comentou no programa passado, o intervalo, que é o Daverson visitando a gruta, interditada, grande momento do esporte. E o André Batista também mandou a sugestão de fato bizarro que eu não quis colocar na pauta, mas obrigado mesmo assim. No fim, além do Jonatas e do Diego, que eu já li, vou ler a cartinha do Daniel Moreira, que mandou um e-mail com o título Primeiro Estádio Dedicado ao Futebol Feminino, que é sobre um lance muito massa, sensacional, diretamente da terra do Ted Lasso, Kansas City, aí, ô Maidana, que é onde mora o Daniel Moreira, pelo que eu entendi do e-mail dele aqui.
Olha aí.
O Kansas City Current, que é o time de futebol feminino que compete na NWSL, que é a MLS feminina, tava dividindo o estádio com o time masculino, que é o Sporting KC, o que era uma inconveniência. Pra resolver isso, o time resolveu iniciar um projeto histórico, construindo o primeiro estádio do mundo, dedicado exclusivamente ao futebol feminino, o CPKC Stadium. E após um ano em construção, o KC Current inaugurou o estádio histórico nesse final de semana, dia 16 de março, aniversário do Vidani, inclusive.
Olha aí.
O KC Current é o time atual das brasileiras Debinha e Bia Zanerato, que na estreia encarou o Portland Thorns num jogo repleto de reviravoltas e emoções, que acabou 5-4 com vitória do time da casa, com um gol da brazuca Bia Zanerato. Mesmo com a vitória em campo, a grande vitória foi do futebol feminino em si, porque o estádio estava literalmente lotado, 11.500 pessoas, sem nenhum assento disponível, mostrando que o futebol feminino tem sim força e espaço, e que os times femininos têm que ter direito a um estádio próprio. Daniel Moreira, que vive em Kansas, conta que infelizmente não pôde estar na partida presencialmente, mas assistiu o jogo inteiro com orgulho e algumas lágrimas por estar vivendo algo tão bacana. Ele termina com o recado: apoiem seus times de futebol feminino. Espero que logo venham mais estádios somente pra elas, assim como que temos agora em Kansas City. Valeu. Valeu, Daniel Moreira. Uma notícia boa sobre o futebol feminino aí, depois de um bloco tão trágico e terrível que a gente acabou de ler. É maneiro ver algo acontecendo. É histórico mesmo, né, cara? Maneiro pra caralho ver o estádio dedicado a isso.
Pô. Muito foda, mano. E que eles usem esse estádio também em outras situações em que você dê mais visibilidade pra ele, né? Porque, é claro, existe uma mística em volta de estádios que sempre foram tratados como estádios pra times masculinos. Por exemplo, o Maracanã. É muito difícil, digamos, que o Flamengo construa um estádio... O Flamengo não, que nem tem o próprio, né? Mas que o Rio de Janeiro construa um estádio pra um time de futebol feminino, dificilmente vai ter a mesma visibilidade, o mesmo impacto que um Maracanã. Mas isso é claro, historicamente, né? Mas dá pra construir também.
Sim.
Dá pra construir essa... essa identidade que a galera vai olhar e ter orgulho e, caraca, eu vou jogar naquele estádio, cara. Isso é foda. É o que a Marta fala, de que quando ela jogava era só ela e hoje as meninas olham e até hoje a Marta inspira justamente por conta disso. Foda imaginar também que em algum momento vai existir isso de meninas falando, caramba, eu quero jogar naquele estádio.
Cara, é o lance que eu assisti o Welcome to Wrexham, né? E eles têm o time feminino e na segunda temporada mostra o jogo que elas jogam no estádio principal do Wrexham, né? Que é o estádio de atividade mais antigo no mundo do futebol. E eu acho muito maneiro ter estádios dedicados ao futebol feminino, porque fica uma casa do time mesmo, acho legal pra caramba. E ao mesmo tempo, acho que as mulheres têm sim que ocupar os espaços dos estádios históricos do futebol masculino, né, cara? Tem que ocupar os espaços na final de um Brasileirão no Maracanã, né? Esse tipo de coisa tem que acontecer, mano. Pra gente entender que o futebol feminino merece espaço e vai encontrar sua torcida, vai encontrar sua força também, e também força de patrocínio e tudo mais. A gente tem que fortalecer o esporte como um todo, e esse movimento do Kansas City Current é muito maneiro pra isso. Então, valeu, Daniel, pelo seu e-mail, muito legal mesmo de saber. Olha aí, gente, comem trouxas dos dois últimos programas, 659 diagnosticado com Vasco, e 660 intervalo grande festival de hashtags. Passaram de 100 comentários cada um dos posts, então nós vamos ler dois comem trouxas cada um.
Alegria.
De cada post. Vamos começar pelo 659 diagnosticado com Vasco, lá no instagram.com/peladananet, no post com a capa do episódio bonitinho. Inclusive, no 660, Vitinho, eu esqueci de fazer um carrossel, acabei fazendo outro post com as suas fotos, com o cara usando seu celular.
Grande post, maravilhoso.
Grande sexo. Tive que complementar aí a frase do Vitinho com a saudosa frase do El Patrulha das Crianças.
Sharon, grande sexo.
Grande sexo.
Vamos lá, dois comentrouxas do 659 aí pra começar.
Comentrouxa do Henrique Nunes, que falou, será que o Curirim é vascaíno? E aí o @artives respondeu, pela quantidade de vezes que ele morreu, deve ser.
Gosto.
Pode ser.
Sensacional.
Concílio Silva, com todo o respeito aos amigos, mas o Vasco cair pro Nova Iguaçu é vergonhoso. É, tudo bem, tá tudo bem.
É, mas é normal.
Vasco vergonhoso também foi demitir o Alexandre Matos depois de alguns meses de trabalho, mesmo que tenha feito um trabalho medíocre. Vergonhoso, enfim. A 777 tá, olha, de parabéns, viu? Pedrinho, você prometeu, hein? Cadê? Tem que riscar os carros dos caras da 777. Mas o comentrouxa aí, Maidana.
Comentrouxa aqui do Giovanni FR2, que falou, o Daverson conseguiria cantar I'm Just Ken, mas o Ryan Gosling conseguiria simular uma falta do árbitro na final da Libertadores?
Jamais.
Olha, eu acho que nenhum dos dois consegue fazer nada disso.
Não,
que isso. Eu não acho que o Davidson consiga cantar I'm Just Ken também.
Claro que consegue, Maidana.
Pô. Claro que consegue, se der duas semaninhas.
Então ele tem que enviar o vídeo agora pra comprovar. Fica aí essa...
Por favor.
A hashtag dessa semana...
I'm Just Day. Hashtag I'm Just Day.
Nossa, muito bom. Caralho, sensacional.
Passam essa campanha aí.
Mais um comentrouxa, menino Vitinho da Comédia.
Ah, o comentrouxa aqui do Gabriel Garcia 162, que falou, gostaria de deixar o comentário que se alguém for de Uberaba, vá conhecer a sorveteria Pecolé. Tem um review de sabores no meu Twitter. Fez um jabali, né?
Cara, tá bom.
Mas, pô, o nome já... Já me convenceu, picolé me convenceu muito.
Mais um comentrouxa aí, Maidana.
Cara, o foda é que eu não tô achando aqui agora porque eu vi no celular. Enfim, quem fez esse comentrouxa vai saber quem é, mas a gente tinha perguntado o que jogar na piscina do BBB, né? Uhum. Aí a pessoa respondeu que jogaria uma tartaraga. Foi o texto que ele achou mais disputado da história.
Maravilhoso.
Terminou com tartaraga.
Ó, o Ítalo Machado mandou aqui. Dentro das comparações com o Oscar, o PSG é o filme maestro. Gastou pra caramba, tem um protagonista chato e não ganhou nada.
Verdade. Perfeito.
Excelente, Ítalo Machado. Vamos agora pros programas, pro programa 660, intervalo grande festival de hashtags.
Grande programa.
Muitas hashtags, inclusive. Vai, Vitinho, pro primeiro comentrouxa aí.
Comentrouxa do Bruno Marques Monteiro, que falou, Monteiro, felizmente eu nunca dei azar com o Mercado Livre. Comprei meu PS5 lá.
Bom demais.
Mostra que ele é rico também, né? Além de não ter dado azar.
Exato.
Comentrouxa do Instagram. PG, que falou, meu sonho é ser igual ao Vidani, até desempregado o cara tira férias. Férias do desemprego. É o Lula avançando com a CLT cada vez mais.
Cara, vai tomar no cu todo mundo. Comentou, acho aqui, do Mr. Pedro RCC. Não sei se mandavam tijolo ao invés de PlayStation no Mercado Livre, mas minha mãe, quando era funcionária pública, fez uma compra de notebooks pro trabalho e chegaram várias caixas da Positivo com porcelanato dentro.
Caralho.
Caralho. Maravilhoso, cara. Mais um comentou, achei, menino Vitinho da Comédia.
Comentou, acho do Yuri Bacelar, não sei como é que pronuncia, mas que ele falou, não tem jeito, preciso dizer, o melhor programa da história.
Olha aí. Olha aí, merecido, foi bom mesmo.
Melhor programa da história.
Ah, eu tava falando depois, cara, só de ver as hashtags eu tava chorando de rir.
É, mano, foda
mesmo. Foi foda mesmo.
Não compre macacos, adote.
Não, é maravilhoso. Muito
bom. Vai lá, Maidana, mais um comentrouxa.
Comentrouxa do Sutarelli Jorge, que falou aqui, ó. Quero deixar minha indignação, pois eu guardei o arroba Maidana Sexo. Já enviei pro Vidani e pro Maidana, porém nenhum dos dois reivindicou. Vou ser obrigado a doar esse nick ao fotógrafo.
E é muito bom. Que o perfil de OnlyFans do fotógrafo tá pronto já.
O filho da puta ainda colocou Fernando Maidana no nome do perfil.
Deixou você, pô, tá pronto.
Cara.
Yuri Garcia, arroba Yuri _ TNR, mandou. Aconteceu comigo o caso de emprestar o celular pra um morador de rua enquanto esperava a mulher sair do banco. Depois ela foi olhar no histórico o que ele tinha feito e era uma consulta no Ministério Público, processo de assédio sexual.
Caralho, caralho.
O cara emprestou o celular pro...
Pesado,
eu não sei se vai melhor bipar.
Acabaram os comentários, obrigado a todo mundo que comentou aí, obrigado a quem fortaleceu os últimos dois episódios, tamo junto. E hashtag I'm Just Day, tudo junto. La pergunta da semana, o que você achou da seleção de Doripal? É isso que queremos saber.
O inventor do sexo.
Silhueta do Doripal com a Copa do Mundo no lugar da piroca dele, é inacreditável, de foda, não tem como.
É isso então, gente, um beijo, queijo, fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal, alegria.
Alegria! Nossos colaboradores!
Chegamos, meus queridos amigos, Testosterinhas, para aquele momento maravilhoso que hora é agora, Testosta!
É isso aí, Vitor! Agora é hora de mandar um abraço pra galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado, fevereiro de 2024.
É isso mesmo, Testosta, manda esse abraço pra galera que garantiu essa recompensa através do Patreon ou do Padrim.
Um beijo, um abraço pra Adelita, Vanessa, pro Adriano, Nazário Souza, Anderson, Carteiro Gato, André Stabile, Arthur Murakawa, Brian Kazenhook, Bruno Burkhardt, Bruno Kelton, Caio Mendonça, Charles Miller, Sidão Oliveira, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego de Lima dos Santos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frolfi, Frederico Jafelite, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Israel Peixin, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Jonathan Felipe Romão, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Pescher, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas Andrade, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Mariana Feitosa, Natália Cucharlon, Nicolas Vascoval Carcel, Pedro Lauria, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perrucci Macarelli, Reginaldo Antônio Pinto, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Thiago de César, Thiago Patux, Vander Alvas, Van Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Thiago Lins, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Maurílio Rezende, Pedro Bonifácio, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Caio Mandolese, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Murilo Segato, Rafael Cedo Santos, Rafael Bubinique, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Lennon Estrela, Vitor Rodrigues, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Felipe Artemio Schouten, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Ítalo Rossi Lucas.
É isso aí, galera. Muito obrigado pela colaboração de 10 reais ou mais no Padrim ou no Patreon no mês passado, fevereiro de 2024. Lembrando a todos que acabou o PicPay, então não dá mais pra colaborar por lá. Você que era colaborador, volte a colaborar através do Padrim ou do Patreon. E o Padrim tá pra acabar também, mas a gente vai resolver isso nos próximos meses. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Pelada na Net. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu.
Show, Brasil! Uau, e aí, tio, uma beleza?
Azura! Tranquilidade.
Beleza, então. Ó, a ordem do plano de hoje, o primeiro é o Vitinho da Comédia.
Ah.
O segundo é o Maidana.
Ah.
O terceiro é o Vidani.
Ah.
Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje.
Ah.
Eu quero um cantor brasileiro que só tem a letra vogal A no nome.
Que isso, gente?
Vai, Vitinho da Comédia. Cantor, não é cantora não, hein?
Como assim, irmão?
Cantor.
Só tem a vogal A no nome do cara e o cara é cantor.
Sim.
Pô, eu não consigo... Existe algum? Peraí, eu tô maluco.
Olha...
Oh, eu não consigo pensar em ninguém, caralho. Eu não conheço ninguém da música do Brasil, não é possível, não é possível. O Paulo Peide é cantor, não?
É cantor, ele canta muito.
Errou! Vai, vai, Dani.
Djavan.
Vai, Vitinho.
Caralho, inacreditável que só tem A no Djavan. Puta que pariu.
Caralho, cara. Agora só vem Djavan na minha cabeça. Tava pensando em outro, mas só vem Djavan. Vavá, do Cara Metade.
Olha, olha aí.
Vamos então para mais uma categoria. Roda a roleta aí, Vitinho.
Caralho, ter vindo Vavá, olha que bênção, obrigado.
Vocês não vão acreditar, gente. A mesma categoria,
cara. Não, não é possível, fudeu, acabou.
Porra, tá viciada a roleta.
Vamos, vai, mãe dele. Não é
possível, cara. Ai, caralho, mano. Tem o... Ai, caralho.
Tem o Paulo Pedro, não?
Não. Só tem o A, cara. Tem o...
Tem o Jack, do LS Jack.
Vai se fuder.
Vai, vai, Vidani.
O rapper Xamã. Olha aí, ó.
Olha, nossa, caralho.
Puta que pariu. Caralho.
Você saber se eu não é muito... É muito,
tá vendo, rapaz? Olha aí, ó, Vitinho. Achou que ia caralho terminar zerado? Toma essa na cara.
Caralho.
Caralho, cara.
Que o Vitinho botou essa categoria pra gente perder junto, Maidana. Isso é verdade.
Nossa, sim. Tio Catra. Tio Catra.
Nossa, puta, é verdade. Caralho,
ninguém pensou no Catra.
Tio Zazá da Camarga.
Não, aí não. Aí não.
Eu tô rindo do Zaza da Camarga aqui
sozinho. Então é isso aí.
Pô, eu tenho certeza que na hora que eu for dormir eu vou lembrar dessa porra e morri de novo.
Ao amar.
É isso aí que ele canta.
Então é isso aí, gente. Beijo, queijo, até semana que vem pra mais um Peladinha. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
Abraço. Tchau, Zafalipa. Não. Isso é muito complicado.
Eu tentei fazer Zazá da Camargo e Luciano, mas...
O Xarará e Laça Ana.
Xarará é bom de...
Xarará. Chatão. Chatazanha.
Xarará. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, Carrara. Ah, tem o I. Porra, vai se fuder.
Porra, vai se fuder muito, mano.
Nossa, difícil demais, cara.
Maravilhoso.
Ai. Esses com vogal é complicado, mano.
Muito bom, pô. Tô adorando.
Foi por causa da tartaruga que eu livrei.
Com certeza.
Tartaruga. Zazá de Camarga. Da Camarga.
É da Camarga.
Da Camarga. Tio Zazá da Camarga.